está entrando no ar. PS News.
Programa que veio para informar, comentar e... Não, peraí, eu me confundi. Informar, entreter e comentar sobre os principais acontecimentos do fantabulástico mundo dos games. E eu sou o Andrews e estou aqui com ele, meu fiel escudeiro, Almir O Branco.
Estamos aí mais uma vez!
Em PS News de número 55, Almir.
55 não, mano.
É?
Eu coloquei errado, então. Calma aí.
Por quê? Então é o PS News de número 56? Eu fiquei confuso agora. Não,
é 57, quer ver?
Ah, PS News de número 57, parabéns. Parabéns
57.
Pelo profissionalismo do time aqui.
Viu?
É, 57. PS News de número 57, tá todo mundo tá sabendo legal. Tá sabendo
É porque a gente voltou, mas não voltou, aí parou de novo, uma semaninha.
Não, a gente, novo. Ó, quero deixar bem claro que a gente só parou de gravar o PS News porque teve a E3... E nós tínhamos um playercast sobre a E3 que acabou saindo somente semana passada. Então, não deveria ter saído somente semana passada. Só por isso que o PS News entrou em pausa, porque as notícias dos videogames estavam muito concentradas naquele furor da E3.
Uhum.
Justificativa dada, acredite ou não, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nessas últimas semanas, nesses dias, e o que a gente achou de interessante aqui das notícias dos videogames. Vamos lá, Almir?
Justificativa dada, querendo ou não, não, né? Essa que a gente tem, foda-se.
Cada um que pense e encontre a sua resposta interior. Vamos deixar assim.
Tá bom.
Vamos embora, então. Então, nós somos um podcast de notícias de games, mas a gente vai começar falando de Netflix, né?
E temos vai ter... E já vou adiantar, vai ter muita Netflix aí no meio das notícias.
A Netflix está de sacanagem, mas vamos lá. The Witcher, temos um teaser da segunda temporada de The Witcher, da série do
Exato.
Netflix, chamada The Witcher, estrelada por... Como é que é o nome desse ator muito lindo e maravilhoso?
Henry Cavill.
O Henry Cavill, exatamente. Grande fã de videogame, Henry
Cavill. Que homem, cara.
E temos um teaser onde a gente vê a Ciri sendo levada pelo Geralt pra Kaer Morhen e recebendo treinamento de Witcher.
Pra quem não sabe, Kaer Morhen é o castelo dos bruxos lá, dos bruxos do lobo, na verdade, né?
É, porque...
Tem vários bruxos de Witcher, pra quem não sabe. Tem vários bruxos.
Isto mesmo. No mundo de The Witcher, nós temos... bruxos de segmentos diferentes. Seria como se fosse casas de Hogwarts, só que em castelos diferentes. Tem os bruxos do caminho do lobo, os bruxos do caminho do urso,
do gato e da víbora.
Do caminho da víbora, exatamente.
São cinco, se eu não me engano, lobo, urso, gato, víbora.
Tem mais um que a gente tá esquecendo agora.
São cinco?
Eu acho que são cinco, mas eu não lembro agora, mas eu acho que tem mais um. Talvez algum pássaro, não, eu não lembro, sinceramente. Mas cada escola de Witcher, escola entre aspas, seria mais como uma academia militar, digamos assim, de The Witcher.
Exato.
Ela ensina técnicas de combate específicas do caminho desse animal, que é um caminho do lobo, tem um estilo de combate diferente do caminho da víbora, por exemplo. Então, é interessante, assim, o universo do The Witcher ele é bem rico, assim. E essas escolas, elas ficam em lugares diferentes, elas ficam em países, reinos diferentes, né? Porque os Witchers, eles não são... pessoas que participam ativamente da política do mundo, né? Eles são agnósticos à política, eles não interessa se é o império, se é uma ditadura, se é um rei, se tem guerra ou não tem, eles têm que ficar, eles não podem se meter na política do mundo. Eles
Exato.
Só combatem monstros, é só o que eles fazem.
Eles são tipo mercenários, mas mercenário para combater os monstros. Como é que é, Andrews? Maldições, essas paradas.
Exatamente.
Ó,
é isso aí.
E aqui é só para acrescentar, então seria Escola do Lobo, do Gato, da Víbora, do Urso, do Grifo e da Mantícora. São seis escolas.
Ah, sim. O que é uma mantícora, Almir?
Sei lá.
Eu vou procurar o que é uma mantícora, peraí. Mantícora. Ó, mantícora é uma criatura mitológica semelhante às quimeras, com cabeça de homem, 3 afiadas fileiras de dente de tubarão e com voz trovejante, corpo de leão e olhos de cores diferentes, cauda de escorpião ou de dragão, caralho, na qual pode disparar espinhos venenosos. É uma quimera, homem, é isso, mantícora.
Bom, então.
Tá bom, ok. Escola é da mantícora.
Eu legal. Nunca vi uma lá. Muito bom.
Mas enfim, temos aí então o teaser da segunda temporada. Como a gente já tinha falado em programas antes, provavelmente nessa segunda temporada os showrunners não vão falar tanto sobre os livros de contos e vão focar mais nos livros de romance, que tem uma história um pouco mais linear. Então, exato, a gente vai ver aí o treinamento da Ciri. Pra quem é fã dos jogos de videogame, sabe que a Ciri é como se fosse uma filha adotiva do Geralt, né? Ele tem um apreço por ela como se fosse uma filha. Ele treinou ela desde pequena, treinou ela pra ser uma Witcher também, pra aprender a se defender. Então, vai ser bem legal a gente acompanhar essa história. E vai estrear, quando que estreia? Tem a data, acho que é 22 de dezembro? Eu não lembro agora a data. Vamos botar aqui no Google que a gente não perde. Netflix, The Witcher, segunda temporada. A data é 17 de dezembro de 2021.
Esse ano ainda, gente, quem curte... E assim, ó, adaptação pra mim, pelo menos pra mim que sou fã do jogo, né? Eu só joguei o 3, e, mano, ficou muito foda, tá ligado? Eles adaptaram legal, meio que mesclaram o livro com o jogo, né? Ficou bem bacana, assim, pra quem curte. E o Geralt usando as poções é genial, cara, é muito bom.
É legal, né? Não, é bem legal. Dá pra ver que é uma série feita por quem gosta dos livros.
Sim, exato.
E respeita, assim, o legado dos jogos também, é bem legal. Então, 17 de dezembro de 2021, The Witcher, segunda temporada, fiquem de olho.
Isso aí.
Bom, seguindo aqui as notícias, Almir, a gente tem um jogo que também pertence aí ao universo da CD Projekt Red, né, além de The Witcher. Essa empresa de desenvolvimento de jogos ficou muito famosa esse ano. Foi esse ano ou ano passado, eu não lembro. Lançamento de Cyberpunk 2077.
Não, foi final do ano passado, foi setembro de 2020, né?
Pô, setembro de 2020, cara, já faz tudo isso de tempo?
Vai fazer um aninho já.
Nossa, o tempo tá voando nessa pandemia dentro de casa, né? Que loucura, cara. Mas enfim. Bom, todo mundo sabe, tá cansado de saber da piada que foi o lançamento de Cyberpunk 2077, tudo que aconteceu, né? Todas as tretas que aconteceram, o jogo não estava funcionando no PlayStation 4, no Xbox, no Xbox One, estava jogável no PC e nos videogames da nova geração.
Mesmo assim, ruins, né? Jogáveis, porém ruins. Era de frame rate, muito bug no jogo. Parecia Ubisoft, assim, no começo.
Não, cara, você tem uma...
Não, tava pior, não, tava muito pior.
Não, estava... Não. A Ubisoft, ela entrega jogos com uma grande quantidade de bugs, mas nenhum jogo da Ubisoft é injogável, cara, no lançamento. Eles melhoram muito depois de um tempo, mas injogável, a Ubisoft nunca lançou um jogo injogável.
Exato.
Quer dizer, pelo menos eu posso estar falando uma asneira aqui e não tá lembrando algumas. Eu não consigo lembrar nada parecido com Cyberpunk, sabe?
O Unity, mas o Unity era jogável mesmo assim, que eu joguei no começo.
O Unity era bem esquisito, mas ainda era jogável. O Cyberpunk era injogável, cara, era um absurdo. E aí a CD Projekt Red tava trabalhando muito pra corrigir os bugs e fazer melhorias contínuas no jogo. E, de alguma forma, tentar entregar Cyberpunk como ele deveria ter sido entregue. Esse jogo deveria ter sido adiado. Isso é fato, sabe? Foi um erro ter lançado ele. E uma coisa que aconteceu, que eu nunca tinha visto, foi... Cyberpunk saiu da PS Store. Saiu da PSN. Ela foi derrubada da PSN. E agora, em junho de 2021, a Sony disponibilizou Cyberpunk 2077 na PSN de novo.
Provavelmente depois de muito teste, provavelmente depois de muita coisa. Mesmo assim, eles não aconselham jogar na PS4.
Almir, assim, se você procurar na PSN, você vai encontrar alguns jogos terríveis na PSN. Tem alguns jogos de umas empresas assim que são... com certeza são pessoas que pegam assets que já foram construídos e reaproveitam assets padrão em engines, tipo Unity ou Unreal, pegam assets prontos e fazem alguma coisa só pra tirar dinheiro de idiota que acha que vai jogar um jogo, já que a PSN Store não tem reembolso, oficialmente não tem reembolso, apesar de que em situações especiais como Cyberpunk, ela, como era um grande volume de reclamações, aconteceram reembolsos desse jogo. Sim. E Cyberpunk conseguiu algo inédito, ser derrubado da loja. Né? Mas a notícia que a gente quer falar é que Cyberpunk 2077 acabou sendo o jogo mais baixado no PlayStation 4 em junho, apesar da Sony ter colocado o jogo de novo na loja e ter colocado um disclaimer de que não é recomendado jogar este jogo no PS4 Vanilla, né? No PlayStation 4 padrão. É. Apenas no PlayStation 4 Pro o jogo estaria mais, digamos assim, jogável.
Você vai ter uma melhor experiência, né? Jogando nesse console.
Exatamente. Bom, eu, Almir, desisti, né, de jogar. Eu joguei cerca de 5 horas no PlayStation 5. Eu não passei por grandes problemas como a galera do PlayStation 4, mas eu realmente achei que o jogo não era nada próximo do que eu tava esperando. E eu resolvi esperar, eu não pedi meu dinheiro de volta, porque eu vou esperar o lançamento da versão Next Gen do jogo. E eu vou dar uma chance pro jogo na versão Next Gen. Mas, não sei, Almir, já não... Sei lá.
Perdeu o tesão. Broxou.
Completamente.
Então, como eu não joguei ele muito, eu ainda vou dar uma chance pra ele jogar lá pra frente, né? Vamos ver o que é que tem. Eu quero jogar ele. Eu quero sentir ele, assim, ver como é que é, tá ligado?
Sim.
Mas, assim, vontade nenhuma também, assim, falar assim pra você, agora não, eu quero ver, eu tô pra comprar o Xbox, né, o Series X, vamos ver o que acontece, entendeu? Tô com um PC que talvez rode legal agora, não sei, vamos ver, tudo depende.
Exatamente, mas enfim, a notícia é que o jogo mais baixado da PS4, no PlayStation 4 em junho, é normal, assim, é plausível porque o jogo recém voltou pra loja, então a galera deve estar muito curiosa pra saber o que aconteceu.
Ô, Eiros, eu não sei se dentro dessa conta também tem o pessoal que comprou e não baixou na época e foi tirado da loja e agora tá rebaixando ele, entendeu? Pra ver se tá bom.
Então, o placar é claro sobre jogos baixados, não jogos comprados, então... Faz sentido que seja uma galera que já comprou o jogo também, existiu e que tá. E que agora.
Baixando de novo, exato.
Baixando de novo pra ver como é que ficou.
Exato. Então, é uma grande possibilidade. Exatamente. Enfim, Cyberpunk, senhores. Quem quiser dar uma chance, quem não quiser, como eles.
Eu tô esperando a versão Next Gen e vou tentar jogar de novo, mas vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Almir, eu acabei de ver uma notícia muito interessante aqui sobre um gadget que me lembrou muito um gadget das antigas que tinha pra PlayStation 1.
Você instala uma tela em cima?
Exatamente. Lembra daquele gadget que tinha pro PS gordinho 1? Aquele Sim. que era redondinho?
Então, porque tipo assim, a gente chama de PS1, mas assim, tem o PlayStation 1. Tem o PlayStation 1, que é o que a gente conhece, que na verdade é só o PlayStation, né? A gente que chama de PlayStation 1, e tem o PS1, que é o pequenininho, que é como se fosse uma versão do, lembra o Super Nintendo Baby?
Exatamente.
Exato, é a mesma coisa.
É isso aí, na verdade os nomes oficiais são PlayStation e PlayStation 1.
Exato.
É isso aí. Mas enfim, a notícia é a seguinte, X-Screen transforma o Xbox Series S em portátil. O display transforma o console numa espécie de notebook. Saiba como comprar. Aqui na notícia também ele indica como é que pode comprar. Mas o X-Screen, ele é uma tela
oficial? Eu não tô entendendo. É oficial isso?
É isso aí. É isso que a gente vai ver agora. O X-Screen, ele é uma tela dobrável que pode ser integrada no Xbox Series X e transformar o console...
Não, é no S. É só no S, tá?
No Series S, desculpa. E transforma o console num videogame portátil. A ideia é da empresa australiana chamada Upspec Gaming. Então, provavelmente, não é oficial. É um gadget que tá sendo feito por terceiros.
Ô, Andrews, sabe o que é? É encaixado atrás. É como se ele encaixar, sabe, não sei te explicar. É igual do Play 1 mesmo, do Play 1 lá. Você encaixa.
Exato, ele é encaixado. Eles construíram uma peça que é exatamente da mesma largura e é o mesmo tamanho da traseira do Xbox Series S. E aí você encaixa provavelmente em todos os conectores de energia, conector da HDMI. E aí, em cima dessa peça, ele tem uma tela.
Uma tela que dobra em cima como se fosse um notebook.
É isso aí. Aí você consegue jogar o seu... Teoricamente, deve ter uma bateria também, né? Aqui diz aqui que o videogame ainda vai precisar de uma fonte de alimentação. Então, não é 100% um portátil, né?
Não,
porque se tivesse uma bateria, tudo bem. Aí, mas como precisa de uma fonte de alimentação...
Mas eu tô olhando aqui, ó. Dá pra deixar ele em pé, tá ligado?
Não, dá sim. Assim...
A tela dobra 90 graus.
Como tu precisa de uma fonte de alimentação, eu vejo uma utilidade grande se tu vai, sei lá, se tu vai pra um lugar, vai pra uma praia, tu vai pra uma casa de campo e tu não quer levar uma televisão imensa, por exemplo.
Só tu que joga, tá ligado? Só você.
Exato. Não tem como viajar e levar a televisão.
Imagina, só você que joga, só tem uma TV lá, não vai. Você vai pra uma pousada que só tem uma TV. Aí só tu joga. Aí você vai ocupar a TV que 10 quer assistir, sei lá, se tiver com a galera.
Isso aí. Bom, o X-Screen, ele tá disponível por US$259, aproximadamente R$1.000 no Kickstarter, tá? É uma campanha de financiamento coletivo. E que vai até o final de julho. Mas já bateu a meta, inclusive. Então, se você quiser aí, você pode gastar mais ou menos aí uns R$1.000, mil e pouquinho, garantir o seu X-Screen pra transformar seu Series S, que é o único videogame que você acha pra comprar. Porque o Series X não tem como comprar.
Nem o PS5, cara.
Tá. Olha, aqui. O PlayStation 5 até acho que tem
mais. É mais fácil. É mais. Não que esteja lá pra você comprar agora. Mas é mais fácil. É.
Exatamente. Mas é isso aí. A tela atinge 1080p e também uma taxa de atualização de 60 Hz, que é basicamente como a proposta do Series S, né, Almir?
Uhum.
É isso aí, cara. Então eu achei bem interessante, assim. Tem algumas utilidades, eu acho que não é pra todo mundo, né? Mas é um gadget diferente, digamos assim.
Exato.
É isso aí. Enfim, tá aí, X-Screen. Claro, se você quiser, sempre lembrando, tá? A gente vai deixar em anexo no post o link das notícias. Se você ficar interessado, acessa ali o postzinho, encontra o link dessa notícia e procura ali o Kickstarter pra adquirir o seu X-Screen.
Isso aí faz ele virar tipo um Switch, né? Tipo. Fora que tem... Não tem a bateria, mas é tipo um Switch.
Ainda é muito maior, né, Almir? É bem menos prático do que
o Switch. Sim, exato. Mas é parecido, enfim.
É isso aí. Ainda tem as suas limitações, mas é isso. Vamos lá, Fortnite. Teremos uma novidade em Fortnite com o LeBron James com mais um visual. Chegando aí pra quem é fã de Fortnite. Chegou já no jogo no dia 14 de julho.
Ele já chegou, essa notícia mas ele já chegou. É assim, pra quem não sabe, o LeBron James fez o Space Jam 2, né? Então por isso o Fortnite tá fazendo essa promoção dentro do jogo, né? Pro filme também, pra quem
come
não assistiu.
On and jam. Come on and jam.
Assistiu já o 2, já, Andrews?
Não.
Acho que não sei se lançou, na verdade, o Space Jam 2. Tô falando.
Como é que é? Se eu sou assinante do quê?
Não, eu não sei, na verdade, se lançou já o Space Jam 2, o 2, né, na verdade. Não sei se lançou.
Eu não faço ideia, cara. Sinceramente, eu posso procurar aqui no...
Deixa eu ver.
Google é meu pastor, nada me faltará.
Space Jam 2, deixa eu ver.
Space Jam 2.
15 de julho, ou seja, lançou faz 2 dias.
Lançou no HBO Max? É isso?
Puta, eu não tô vendo. Só sei que lançou 2 dias.
É isso aí. Lançou no HBO Max. Não, não assisti ainda, Almir, mas pretendo assistir.
Acho que eu vou assistir amanhã, cara, inclusive.
Inclusive.
Talvez depois que acabar a gravação.
Talvez saindo da gravação eu assista Space Jam. Cara, Space Jam era um dos meus filmes favoritos da minha infância.
Cara, esse filme que misturava filme com desenho, tinha aquele George Herbert, eu acho. Fala? Roger Rabbit.
Uma cilada para Roger Rabbit.
Eu também adorava aquele filme. Tipo, esse filme
que era bem legal. Era bem legal, mas esse era um pouquinho mais tenso, assim. O Space Jam era mais uma coisa mais infantil, assim.
Que o Roger Rabbit era mais adulto.
Era mais adulto.
Era no ar, né? Era meio no ar.
Era assim, meio no ar, tinha um assassinato, tinha alguma sexualização. Se bem que Space Jam também tem sexualização
O 1 tinha, o primeiro tinha, o segundo eles já tiraram isso, né? Eles já deixaram claro, deixaram a coelhinha mais bonitinha, assim, mais fofinha do que...
Mais personagem de desenho, menos... humanoide sexualizado, menos furry.
Exato.
É isso
mas
aí.
Mas é isso. LeBron James no Fortnite, pra quem gosta de gastar dinheiro lá, só ir lá e gastar o seu dinheirinho.
É isso aí. Teu filho gosta de Fortnite?
Gosta? Ele engole Fortnite inteiro. Ele saiu do Rocket League e só no Fortnite.
Beleza.
Vez quando ele pede, o pai, eu quero comprar uma skin.
Tem um culto, falando. vamos embora. Falando da nossa infância, Almirzinho. Espera aí, minha infância, tua, eu não sei se era infância, porque já era tua adolescência. Super Mario 64, temos uma cópia lacrada que foi vendida por $1.5 milhão. A negociação quebrou o recorde do videogame mais caro já vendido. Que burro esse comprador, eu posso jogar
Super Mario
64 de graça, que idiota esse cara.
Mas ele não quer jogar, ele quer ter lá numa parede, pendurado, lacradinho, bonitinho, que é
exatamente
coisa que colecionador faz. E aí, pra quem tá falando assim, pô, $1.5 milhão, é só 7,7 milhões de reais, cara.
Exatamente. Ela foi vendida no domingo, dia 11 de julho, e ela bateu o recorde do videogame mais caro já vendido. A marca do videogame mais caro já vendido pertencia ao jogo The Legend of Zelda, que foi anunciada, o lance inicial foi $110 mil e foi vendido por $870 mil.
Exato.
Caralho, hein? Puta merda. Que loucura, hein? Eu queria ser só o dono desse jogo.
O dono desse jogo? Tem o dinheiro que ele tem?
Eu queria... Não, o dono que vendeu o jogo. Eu queria ser o
cara que vendeu.
Eu queria ser o cara que compra uma fita de Mario 64 e nunca abre pra poder vender pra algum otário colecionador.
Sabe o que pode ser mais foda? Como é que o cara vai saber se o jogo é original? Como é que o cara vai saber se o jogo funcionando? Ele nunca abriu.
É verdade, Amir. Agora tu veio, hein, Amir?
Hã? Hã? Como é que ele agora vai saber? E se ele abrir... E se ele abrir, perde todo o encanto do colecionável, né?
Almir,
e aí?
Acabamos de descobrir, Almir, aquela pergunta filosófica que não tem resposta, que é: se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela faz barulho?
Pois é, meu querido.
E aí, essa fita é original ou não é?
É original ou não é? Tem jogo lá dentro ou não tem?
Ih, rapaz.
Nunca saberemos. A não ser que o cara seja aqueles loucão que compra o console no lançamento e quebra com a marreta, lembra aquele cara lá?
Nossa senhora, Jesus.
Se for ele, beleza, senão mano, vai ficar lacrado pra sempre. Imagina daqui a 10 anos essa fita, o preço, Windows.
Então, que loucura.
Que loucura. Enfim.
Kojima, vamos falar de loucuras então, de loucos. Vamos falar de Kojima. Kojima desaprova o nome Director's Cut e sugere Death Stranding Plus. O diretor reclamou no nome da versão do jogo, né, versão de diretor, Director's Cut, ou cortes do diretor, porque esse nome, na opinião dele, dá a entender que o jogo original não é o jogo que...
O diretor queria.
Exatamente, como se não fosse a versão final que ele queria, né? Mas assim, é só o Kojima sendo chato, né? Com o conceito da palavra, porque todo mundo sabe que Director's Cut, na verdade, é versão estendida, sei lá.
Exato.
Na verdade, uma versão estendida é o contrário do Director's Cut, né? Porque a versão de um filme que vai pro cinema é a versão que é picotada. E a versão estendida é a versão que o diretor queria fazer sem picotar. Então não é a versão que tem o Director's Cut, sim a versão estendida. Então,
tipo, Liga da Justiça, o último aí, do cara.
Tipo Liga da Justiça Zack Snyder. Aí é um pouco diferente, porque o Liga da Justiça Zack Snyder...
Foi feito por um diretor e depois foi pegado...
A versão do Zack Snyder é o filme como ele deveria ter sido, na cabeça do Zack Snyder. Porque o filme foi refeito por outro diretor. Então é um pouco diferente. Mas a gente poderia chamar de Director's Cut versão estendida. Então o Kojima, no final das contas, tá certo. É Death Stranding Plus.
É isso aí.
O Kojima tá certo. A gente chamou ele de idiota, mas ele tá certo.
É um idiota certo.
Com razão. Isso. Mas sabe quem é o verdadeiro idiota dessa história toda?
Quem comprou esse jogo?
O verdadeiro idiota é quem vai comprar esse jogo. Exatamente.
Porque não, quem comprou também, idiota. Que joguinho chato da porra.
Ah, daí eu já não sei. Não, eu joguei um
pouco. Você não jogou? Um pouco.
Joguei um pouco. Eu gostei.
Pra mim, jogo bom. Não, você não gostou, senão você tinha zerado. Pra mim, eu penso assim. Quando você gosta de jogo, você zera o jogo.
Pode ser, é que eu sou um cara que canso muito rápido de jogo, né, Almir? Jogo muito longo, eu não consigo, eu demoro. Ó, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, eu ainda não zerei. Eu tô com 80 horas. Eu posso dizer que eu não gostei? Não posso dizer que eu não gostei. É que eu canso rápido de jogo, que é muito longo, entendeu?
Eu já te alcancei pra falar isso, eu já tô em...
Então. Eu vou demorar, provavelmente, eu vou demorar muito mais pra zerar, porque eu vou jogar
mais daqui...
10 horas, vou parar.
Eu mais uns 2 meses aí, eu acho que já zero. É porque eu também tô limpando o mapa, sabe? Eu faço o que tem que fazer no... A história principal ali no mapa, limpo tudo, sabe? Eu faço porque a história principal já te leva em alguns pontos, aí você não precisa ficar subindo em torre.
Tá? Eu já desisti de limpar mapa, eu tô só por terminar a história.
Aí eu limpo o mapa.
É porque eu canso muito rápido com os jogos, entendeu? Então eu não consigo ficar limpando o mapa. Então, é que aí o Death Stranding tem um ponto, ele cansa, pra mim acho que ele cansou mais rápido que o normal.
Entendi.
Que ele é um pouquinho repetitivo, sabe?
É chato.
Não, eu não acho que ele é chato, eu acho que ele é repetitivo.
Chato. Repetitivo pra mim é chato.
Assassin's Creed é repetitivo. Tu vai dizer que é chato? É repetitivo. Tu vai dizer que é chato? Não é chato. É repetitivo. Entendeu? Tá bom. Então, é diferente.
O 1 é muito mais repetitivo.
Todo Assassin's Creed é repetitivo. Todos os Assassin's Creed são repetitivos. São chatos? Não são. Só são repetitivos.
Então tá bom.
Então assim, tá bom. Esse jogo, eu achei ele um pouco mais repetitivo do que o normal. Então eu cansei mais rápido. A diferença é que eu não dei outra chance. Diferente de outros jogos mais longos que eu demoro mais pra zerar. Porque eu vou jogando um pouquinho parando. Esse eu não voltei a jogar. Talvez... O que acontece? A Sharon acabou comprando a versão do upgrade, né? Que ela também tinha o jogo. Daí quem já tem o jogo pagava só um pouquinho de diferença e pegava o upgrade da versão nova do jogo, né? Então a gente tá com a versão nova. Então talvez eu baixe no PlayStation 5 e dê uma chance. Mas, cara, eu tô com um backlog imenso e pouquíssima vontade de jogar. Então vai saber se vou jogar algum dia ou não vou. Mas temos aí a versão do Death Stranding com novas missões. Talvez novas novos mapas, talvez, não sei.
Novas cenas? Não sei.
Novas cenas, talvez. Mas temos coisas novas pela frente que Kojima preparou habilmente com sua cabecinha genial. Aí, com a cabecinha de quem faz espião entrar em caixa e mijar nos inimigos.
De um jeito, de uma forma conclusiva, né?
Exatamente. Mas vamos lá, Almir. Agora deixa eu falar sobre outra franquia japonesa, mas dessa franquia eu sou apaixonado. Vamos falar de Final Fantasy XVI. Temos uma notícia muito legal pra quem é fã de Final Fantasy XVI, que a história principal está concluída. Naoki Yoshida, que é produtor do Final Fantasy XVI e também do Final Fantasy XIV, o que é uma ótima notícia para quem é fã de Final Fantasy, porque o Final Fantasy XIV foi um grande sucesso, é um grande sucesso, apesar do fracasso inicial, ele foi remodelado e ele virou um grande sucesso, e a grande mente responsável por isso é o Naoki Yoshida. Então eu tô muito animado para ver o que Final Fantasy XVI vai nos trazer, mas o que importa nessa notícia é que o Yoshida revelou, durante uma transmissão ao vivo, focada em conteúdo para pro jogo online da Square Enix, que, no caso, Final Fantasy XIV, que a história principal do XVI foi concluída. Além disso, as gravações das vozes em inglês, os diálogos em inglês do jogo, estão quase completas. Os cenários já estão quase completos. O desenvolvimento está indo bem, mas ainda não vai ser possível mostrar na TGS mais do que já foi mostrado.
O que é TGS?
A TGS é a Tokyo Game Show, que é o maior evento de videogame japonês.
Tá bom.
Exatamente. Ele é bem popular no mundo todo, claro, né? Mas também, principalmente no Japão. E a justificativa que o Yoshida dá pra não aparecer na TGS é que ele só quer mostrar mais coisa do jogo, além do que já foi mostrado na apresentação, quando ele tiver num nível de praticamente finalizado, a ponto das pessoas olharem pro jogo e não terem dúvidas sobre comprar o jogo. Essa é a justificativa que ele quer dar. Assim, ó, eu quero mostrar o jogo quando tiver num nível que as pessoas vão olhar e vão cair o queixo e vão dizer, eu preciso comprar esse jogo. Pra mim, eu já tô nesse nível, né, Almir? Olha que eu já cheguei nesse nível. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que, às vezes, a gente mostrar um produto que tá muito, talvez, cru na visão, né? Como diretor, a visão do diretor, ainda muito cru, pode ser prejudicial pro marketing do jogo. Então ele não vai mostrar nada na TGS 2021 e possivelmente o jogo vai ser mostrado no próximo ano. E aí vamos ver se ele vai ser lançado em 2022 ou em 2023. Mas o fato é que a gente já tem a história finalizada, o que é uma grande notícia. E por que é uma grande notícia? Porque o Final Fantasy XV, pra quem é fã de Final Fantasy, conhece essa história, ele foi uma grande tragédia de desenvolvimento. Ele foi anunciado como um Final Fantasy Versus 13, que era uma comemoração de um aniversário de Final Fantasy. Ele não era pra ser um numerado, ele era pra ser uma coisa diferente. E quem jogou Final Fantasy XV, Final Fantasy XV levou 10 anos pra ser desenvolvido, e a história dele, quem jogou, sabe que ele é uma coisa assim, muito estranha. Ele tá indo por uma pegada, de repente ele muda completamente, as coisas são muito aceleradas, é nítido que o desenvolvimento foi acelerado em um determinado ponto por diversos problemas que a Square teve com esse jogo. Passou na mão de diversos diretores diferentes. Então a gente vê um Final Fantasy XVI sendo construído por um cara que já tem uma certa um certo know-how dentro do mundo de RPG. É um cara que já tem um certo prestígio pelo trabalho que ele vem fazendo em Final Fantasy XIV, o online, que é uma franquia que dá muita grana, um jogo que dá muito dinheiro pra Square. Então são notícias assim de animar bastante os fãs de Final Fantasy. Eu fico muito feliz e estou ansioso pra ver novidades deste jogo, homem.
Tô aí. Eu quero que se foda, mas vamos aí.
Ótima maneira de terminar essa notícia. Agora vamos pra uma notícia engraçada, que a polícia japonesa prende um homem que criava mods de Breath of the Wild. O homem faturou R$500.000 com venda de arquivos modificados, os famosos cheats, do jogo Zelda. E aí eu fiquei muito abismado com essa notícia. Aliás, olha que loucura essa notícia. A polícia de Tóquio, no Japão, prendeu um chinês de 27 anos que vendia mods do Zelda. De acordo com um site de notícia local, o homem negociava mods que prometiam melhorar as habilidades do Link. Aumentar a chance de encontrar itens raros. O famoso cheats. Lembra lá quando a gente tinha
Game aquele... Shark.
O Game Shark, exatamente. Eu lembro do CD de Game Shark, que eu colocava o CD no PlayStation 1, escolhia o jogo, botava os cheats, abria o
a tampa sem desligar. A tampa
sem desligar, trocava o CD.
E aí tava cheio de invencível, todo o dinheiro infinito, a porra toda.
Exatamente. E aí eu descobri que, olha só que interessante, o ato de adulterar arquivos do jogo para obter lucro foi considerado pela justiça japonesa uma violação da lei de prevenção da concorrência desleal. Que loucura esse país do Japão, né? É um negócio bem estranho, porque se tu for parar pra pensar, isso nada mais é do que mod, né? Alguns jogos...
Mas assim, no caso, você tá falando assim, que é a lei de prevenção da concorrência desleal. Mas é concorrência no caso do jogo, não no jogo. Por exemplo, porque o Zelda não é online. Você não conseguiria.
É concorrência talvez de mercado. Não faz muito sentido, né?
Eu não sei. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, se fosse a favor, tipo, por exemplo, Free Fire.
Online, aí
é osso, eu entendo, mas isso aí ficou meio confuso.
Não,
eu
acho que é concorrência desleal de mercado, mas também não faz muito sentido, porque o cara tem que... A não ser que ele vendesse uma cópia pirata completa do jogo, né? E não um mod do jogo. Mas enfim, de qualquer forma, o cara teria que ter uma cópia original do jogo pra conseguir. Bom, eu não sei, eu não sou advogado também, não vou ficar cagando regra aqui, mas eu achei muito curioso essa notícia. Aí o homem foi preso. É isso aí. O cara ganhou muito dinheiro vendendo mods, fez aí uma quantia de quanto que ele fez? R$500.000 com vendas de arquivos modificados. Interessante. É uma pequena fortuna.
Exato.
E falando de mundos incríveis e fantásticos, temos aí o GTA de tubarão, Homer.
Man Eater.
Sei lá como é que se fala. Vai ganhar uma DLC nova com uma nova campanha. É a Truth. Agora a Sarah vai ficar orgulhosa.
Truth Quest.
É isso aí. Seria algo como a missão da verdade? Algo assim, será?
Acho que sim.
Vai desbravar a origem do tubarão apresentado no jogo. Que pra quem não sabe, o Man Eater é um jogo onde você controla um tubarão desde filhotinho. Ele perde os pais, se eu não me engano.
A mãe, na verdade.
A mãe é caçada. E aí você controla ele desde pequenininho e vai controlando, vai crescendo, vai ficando mais adulto, mais velho. Exato. Só que ele é um tubarão mutante. Você pode, conforme você vai evoluindo, você pode colocar skills no seu tubarão. E aí é como se fosse um personagem de RPG. Você escolhe as skills que você quer evoluir. E aí o tubarão pode, sei lá, pode voar, dar grandes saltos, pode cuspir algum veneno, pode ter uma modificação, sei lá, soltar raio pra boca. Tem uns poderes bem legais, né, Almir?
É o Angry Shark, tá ligado? Mais ou menos. Só que em mundo aberto.
Exatamente. E o mundo aberto é como se fosse um grande... Um grande
oceano.
Mar. É um grande... Oceano. Não é nem um oceano, né? É um marzão aberto de uma cidade, assim, uma encosta, né?
Isso.
E tem vários pedaços do oceano que tu pode ir conforme... É que nem... Cara, é um RPG tradicional. Cada mapa tem um level, né? Um level cap, né? E aí tu vai evoluindo pros outros mapas e tu vai encontrando inimigos mais fortes. Caçadores, que são os principais vilões do jogo, mais fortes.
Tem um monte de coisa.
E esse jogo, se eu não me engano, ele tá há bastante tempo já no Game Pass, né, Homer?
Não, ele entrou agora. Tem um mês.
Entrou agora
no Game Pass, né? Okay. Não, ele já... O jogo já tem um ano, mais ou menos. O jogo... Mas entrou no Game Pass faz um mês, mais ou menos.
Ah, entendi, beleza.
Tanto pra PC quanto pra console, tá? Quem tiver aí, assina. É, se eu não me engano, quem assinar a primeira vez... Ó, fazendo propaganda do Xbox. Quem for fazer a primeira assinatura é R$5 do Game Pass, o mensal. E aí tem um leque de mais de 200 jogos, sendo que a EA Access tá lá no meio também, né? Que agora não é EA Access, é EA Play.
EA Play.
Tá lá no meio também, tá bom? É.
Ah, aliás, o FIFA 21 entrou na EA Play agora. Né, então, porque quando tá prestes a lançar o FIFA 22...
Eles liberam.
Bom, mas é isso aí. Então vai ser lançada essa DLC nova dia 31 de agosto.
Pô, bom, esse jogo é bacana pra quem curte tubarão aí, gosta dessas paradinhas, é bacaninha.
É um joguinho pra desopilar, né? Se não quer, é um RPGzinho de mundo aberto diferente, né? Porque é um oceano, né? É um mar.
Sim.
E é um joguinho assim pra desopilar, pra fazer carnificina, pra matar do jeito mais escroto possível.
Isso, pessoas... tem coletável, tem... Mano, é um jogo de mundo aberto.
É um joguinho pra se divertir, dá pra passar umas boas horas jogando.
Sim.
Bom, vamos lá então. Ghostwire Tokyo é adiado para 2022. A informação foi divulgada no Twitter oficial do jogo. E o Ghostwire Tokyo, ele é um novo jogo do estúdio Tango Gameworks, que é fundado pelo criador do Resident Evil, o Shinji Mikami, e pertence, curiosamente, à Bethesda, né? Porém, né, esse jogo ele tem um acordo de exclusividade comercial com o PlayStation 5 por um determinado tempo, apesar da Microsoft ter adquirido a Bethesda. Porque esse acordo comercial com a Sony...
Foi antes da aquisição, exato.
Isso, ele foi feito antes da aquisição da Bethesda pela Microsoft. Então, curiosamente, nós temos um jogo que vai ser lançado por um estúdio da Microsoft e que vai ser temporariamente exclusivo do PlayStation, mas depois vai ser lançado também para PC, provavelmente, e para Xbox. Esse jogo, ele é um jogo diferente, assim, ele é um jogo em primeira pessoa e tem uma pegada muito Japão Neon, assim, sabe, Almir? Aquela ideia de Japão anos 80, lembra dos filmes de luta que tinha esse Japão explosivo, cheio de cor, assim, sabe?
Sim.
É bem doido, assim. E a ideia, eu não sei muito bem a ideia, eu sei que tem a ver com combate, tem inspirações aí do cara, tem uma das designers do jogo, trabalhou no Bayonetta, no The Evil Within, The Evil Within. Então, é um jogo bem interessante aí de luz e de combate rápido, de... Acho que é uma espécie de hack and slash em primeira pessoa. O jogo estava previsto para ser lançado em 2021 ainda, mas acabou sendo adiado para 2022. Eu acho que isso vai acontecer bastante com
alguns jogos, né?
Ainda, né?
Exato.
É, isso aí é normal. Nada que a gente não...
Nada de acostumado,
né? Exatamente. É isso aí. Mas enfim, fica aí a notícia. Se você tava aguardando ansioso por esse jogo, vai ter que aguardar um pouquinho mais, mas não perca esperança que vai rolar. Olha que interessante, né? A Nickelodeon, que é um canal que, pô, fez parte, assim, da minha infância, apesar de que, quando eu era muito criança, eu não tinha acesso à Nickelodeon, eu fui ter acesso à Nickelodeon depois, quando eu tinha já uns 15 anos, mais ou menos. Mas eu gosto de brincar que eu assisti desenho, eu nunca parei de assistir desenho.
Eu também não.
Eu assisti desenho, acho que a minha vida inteira...
E continuo assistindo, viu?
Porque eu não tive filho, o Almir provavelmente porque teve filho cedo, mas eu porque meus irmãos, eles são muito mais novos do que eu, então eles sempre assistiram desenho em casa, então eu sempre assisti desenho com eles. Então, a Nick, eu lembro com muito carinho, assim, de várias coisas que a Nick fez, apesar de não pertencerem à minha infância, sim, mas a minha juventude. E o Nickelodeon All-Star Brawl é o Smash Bros. Com desenhos animados e que vai chegar em 2021 para todas as plataformas. É um jogo de... Não tem como descrever de outra forma. É um jogo de combate no estilo Smash Bros. Que, para quem não sabe, é aquele jogo de luta da Nintendo que você pode escolher...
Em plataforma.
É isso aí. É um jogo de luta em plataforma, né? Você pode jogar em até 4 pessoas e você pode fazer coisas inacreditáveis como, por exemplo, colocar o Pikachu pra enfrentar o Kirby e o Ryu do Street Fighter.
Tem o Terry agora no último.
E, inacreditavelmente, apesar dessa explicação pode parecer estranha, ou as pessoas podem achar esquisito virar o nariz pra essa explicação que eu dei, é um jogo muito divertido. Sim. É bem interessante.
Assim, Inclusive a Ubisoft fez um jogo para ser chamado Brawlhalla também.
Brawlhalla, é verdade.
Que é igualzinho também, mesmo esquema, só que aí tem Walking Dead, tem outros universos, entendeu? Lá também.
Mas eu acho que o grande apelo do Smash Bros., claro, além de ser um jogo da Nintendo, e todo mundo sabe a qualidade que a Nintendo faz nos seus jogos, dá nos seus jogos, além de ser um jogo da Nintendo, a gente tem muitos personagens queridos por diferentes tipos de jogadores de videogame, porque não são só personagens da Nintendo que estão lá, não é só a Zelda, o Link, o Pikachu, alguns Pokémons, o Kirby, o Mario, o Luigi, não é só essa galera, sabe?
Então, o que a gente falou agora, tem SNK agora, né?
Tem SNK...
É totalmente Capcom, diferente.
Tem muita coisa diferente, assim, tem muita coisa interessante, assim, sabe? Que eles conseguem colocar pra brigar, então é bem... Tem um apelo muito interessante. Mas é bem legal essa ideia da Nickelodeon de botar, por exemplo, o Bob Esponja, as Tartarugas Ninjas, os Rugrats. Lembra dos Rugrats, os anjinhos?
Sim, lembro.
Lembra? Nossa senhora, os bebês que falavam e aprontavam pra caramba.
Até me zoam que o Tommy sou eu, bebê, careca, feio, feio pra caralho.
Tu era branco e ruivo, por acaso?
Não, ruivo não, mas careca eu era. Não, Tommy não, o principal, como é o principal? Esqueci.
Ah, o principal não é Tommy. Não,
peraí, o Tommy é o ruivo.
O Tommy eu acho que é o ruivo. Eu não lembro agora quem é o Tommy, tá? Mas eu lembro que o principal era um bebê careca.
Isso aí. Anjinho, deixa eu ver aqui o nome dele.
Isso aí. Acha aí, mas olha só. Enquanto você procura aí. No elenco dos lutadores tem personagens como o Michelangelo, o Leonardo das Tartarugas Ninjas, tem o Nigel Nigel Thornberry do The Wild Thornberries, que é um desenho que eu já não acompanhei tanto, mas eu lembro que minha irmã gostava muito. Eu acho que ela gostava, não sei agora se ela gostava ou não, mas eu lembro de ver propagandas desse desenho. Tem o Power Red Toastman do Ren & Stimpy, o Bob Esponja, a Sandy, o Patrick.
O Tommy é mesmo o bebezinho careca. Tommy é o bebezinho. O que você tá falando é o Chuck.
Chuck, pai.
Que eu tava. Que o Tommy falava: ei, Chuck, não faça isso.
Tem o Oblina, tem a Lucy, tem o Lincoln Loud, tem a Elga do Ei Arnold. O Ei Arnold era legal também, hein, Elmer?
Sim,
Ei
Arnold! É legal, legal.
Tem o Raptor dos Rugrats também, tem o Zin do Invasorzinho.
O Invasorzinho era
muito legal. E tem o Danny Phantom também, que era um desenho um pouquinho mais recente, assim, já não era tão criança quando dava o Danny Phantom. Mas enfim, é isso aí.
Inclusive, nessa notícia, a gente falou do Brawlhalla, o Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, Tartaruga Ninja, já apareceram como personagem lá também, já.
Então, é verdade.
Provavelmente daí que eles tiveram a ideia de fazer esse jogo, entendeu?
A Nick viu o potencial aí, né, pra isso.
Exato.
Tô tentando encontrar aqui quem é a desenvolvedora do jogo. Vamos ver aqui. A Game Mill Entertainment anunciou que vai fazer o jogo e vai publicar o jogo da Nickelodeon. Claro, porque a Nickelodeon não é desenvolvedora de jogos, né, gente? É um canal, né, de televisão muito famoso.
Eles só liberam os personagens deles.
As licenças, exatamente. Exatamente. O Brawlhalla é da Ubisoft, é isso mesmo,
meu. Exato. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei?
O Brawlhalla já tá disponível pra PlayStation 5, Xbox Series,
tudo, micro-ondas, calculadora,
PC, Switch, mobile, tudo. E deve estar no Game Pass também, se não se bobear.
Não, acho que ele é gratuito esse jogo, cara.
Ah, é gratuito?
Pô, legal. Eu acho que é free play, vou só confirmar, tá?
Confirma aí pra nós.
Deixa eu só confirmar, Brawlhalla.
Tempo
gratuito para jogar, né?
Ele é gratuito, boa!
É claro, tem as roupinhas, personagens
claro, que comprar. É lógico. Tem que gastar o Otário Coins, é lógico.
Otário Coins. Mas sim, ele é gratuito. Se você quiser entrar agora na Steam, onde ele tiver, você vai baixar, vai jogar e vai ter os personagens bloqueáveis. Inclusive as Tartaruga Ninja são pagas, né? Eu acho que foi a última DLC que foi feita. E é isso aí, cara. Mas assim, é aí, quem quer jogar um Smash Bros. Grátis, tá aí.
Tem lá. Aí vamos falar do oposto, né? Estamos falando, um jogo grátis pra jogar. Agora vamos falar do oposto. Vamos falando das empresas pau no cu.
Apesar de eu gostar muito dessa empresa, ela é muito pau no cu.
Então vamos lá. Eu gosto muito dos jogos dela e é por isso que eu fico preocupado com atitudes como essa, né? Estamos falando de FIFA 22... E pra quem não sabe, então, a EA, dona da FIFA 22, ela lançou essa semana a pré-venda já, pré-compra, do FIFA 22 em três modalidades. PlayStation 4, padrão, PlayStation 5 padrão e a versão Ultimate Fucking Master Blaster Edition, que custa quase R$500. A versão de PlayStation 4 custa em torno de 290 e poucos. Eu tô falando PlayStation 4 e PlayStation 5, mas vale também pro Xbox One e Series.
Geração, vamos falar nova geração.
É, a antiga geração é a nova geração, exatamente. Então assim, pra antiga geração, R$ 298, pra nova geração, R$ 350, tá? E aí o que acontece? Qual é a pegadinha do malaco, né? Digamos agora, o Almir, por exemplo, que é um cara que, pô, ainda não tem o Series, mas ele vai comprar. Digamos que o Almir quisesse muito jogar o FIFA 22. Ele vai lá e compra a versão da antiga geração, do Xbox One, que é o Xbox que ele tem hoje. Paga R$ 300. Aí ele vai conseguir comprar o Xbox Series X dele. E ele vai querer jogar esse jogo no Xbox Series X com a nova geração, tudo bonitinho.
É, dá pra eu jogar da antiga no Series X ainda, dá pra jogar, mas não a versão final. É isso,
exatamente, claro, porque a versão da nova geração tem coisas... É, tem coisas novas.
Gráficos melhores, enfim.
Tem, além de gráficos melhores, tem uma inteligência artificial aplicada na movimentação dos jogadores, pra tentar dar um pouco mais de realismo. Tem coisas interessantes que estão sendo aplicadas. E só tem na versão da nova geração. Não tem nem na versão de PC, tá? Só nas versões da nova geração.
Eita.
É, isso é outra coisa polêmica que aconteceu, tá? Só que aí o que acontece? O Almir comprou o Series dele e ele vai querer jogar. Ele pode fazer o upgrade e pagar a diferença pra versão padrão do Series, certo? Pagar aquele cinquentinho a mais, certo?
Errado, tá?
Errado, não pode. A única versão que ele pode jogar no Xbox One e depois no Series X dele é a versão Master Blaster Fucking Cluster de R$ 500, cara.
Que é a mesma coisa. É a mesma coisa que comprar dois jogos, praticamente.
Que é isso, dona EA? Você ficou doida, você enlouqueceu. E sabe o que é pior de tudo, Almir?
Se fosse assim, eles, ó, eu tô falando por mim, se fosse R$ 100, vamos lá, comprei e tal, ó, dá R$ 100 mais aí pra ter a nova versão. Tá caro, não tô falando que tá caro, mas ainda era mais ok, tá ligado? Entendeu? Do que isso aí. Enfim, velho, eu
tô... E Almir, sabe o que é pior de
não,
tudo?
Não,
o pior de tudo é que as pessoas pagam todo mês... Em qualquer ranking de compras de Xbox, de PlayStation, de PC. PC eu acho que não, mas Xbox e PlayStation, todo mês, você vai olhar os mais vendidos, você vai ver o nome do FIFA do ano.
Vai?
Sempre. Você sempre vai ver o nome do FIFA do ano. Porque essa merda vende pra caralho.
Principalmente aqui no Brasil, cara.
E não só no Brasil, no Brasil e na Europa, que são os maiores mercados do FIFA, sim, sabe? E como na Europa o PlayStation ele vende muito mais que o Xbox, né? O mercado é muito mais favorável para PlayStation. A PSN da Europa, você vai olhar a lista, cara, é sempre FIFA, sempre FIFA. Ela é responsável por colocar o FIFA no top da PSN mundial todo mês. Todo mês, cara. É inacreditável um negócio desse. E eu fico muito triste, cara, porque eu tenho muito medo que isso deixe a EA tão mal acostumada que ela comece a fazer coisas parecidas pra outros jogos dela também. É. E a EA é dona de várias franquias que eu gosto. Pô, eu gosto muito de Dragon Age. Eu gosto muito dos jogos do Star Wars. Eu acho muito interessante coisas que a EA traz, sabe? Eu não sou tão fã de Mass Effect, mas eu sei que tem uma galera muito fã de Mass Effect. Pô, imagina se ela começa a fazer isso com outras franquias também, pô. Cara... Eu acho isso um absurdo. O mínimo que deveria ter é uma opção de upgrade aonde os jogadores pudessem pagar a diferença da versão do console anterior, do console antigo, da geração, sim, antiga, pro console novo. Isso seria o mais honesto com o consumidor. O mais honesto. Eu fico muito, muito triste de ver uma empresa fazendo um negócio desse. Mas enfim, não tem o que fazer, Almir, porque a empresa só vai mudar a sua cabeça sentindo no bolso. E infelizmente isso não vai acontecer porque as pessoas amam esse jogo e vão continuar comprando. A empresa pode cobrar mil reais por esse jogo, $500 por esse jogo, mais do que o console. E as pessoas vão reclamar, mas vão continuar comprando. Não adianta.
Ah, triste fim. Mas é isso.
É isso aí. Que pena. É uma pena. Eu só vou comprar esse jogo se eu comprar esse jogo, vai ser só quando ele estiver abaixo de R$ 100. Pode ser. Bom.
Ou se alguém mandar pra gente, né?
É, a gente solicitou uma cópia do jogo, não é garantia que a gente vai ter, né? Mas enfim, é triste. Mas vamos lá. Pokémon Unite chega pra Nintendo, pra Nintendo Switch no dia 21 de julho. Pra quem não sabe, esse jogo é um MOBA de Pokémon que eu fico impressionado que ainda não tivesse sido feito. Porque é uma ideia muito boa. Se tem alguma franquia que tenha capacidade de fazer um MOBA pra competir com League of Legends, é o Pokémon. Pensa, Almir. São quase 1000 pokémons que você pode escolher evoluir, porque o princípio do mob é isso.
É como, se fosse o... Como é que é esses jogos aí? Dota, tipo isso?
É isso, uhum. League of Legends e Dota, exatamente. Caralho. São MOBAs. É isso aí. Pensa, o princípio do mob é isso. Você escolhe um personagem dentre centenas, que tem poderes específicos, capacidades específicas, você vai jogando, com o tempo da partida você vai ganhando XP, dinheiro, e vai evoluindo ele, vai aumentando o poder dele, e aí tem um mapa pra você andar e competir e lutar contra outros. Cara, Pokémon é uma franquia perfeita pra se construir um MOBA. Eu não entendo como que não fizeram antes um MOBA de Pokémon.
Como não pensaram nisso antes, né?
Como nunca pensaram nisso antes, cara. Eu fico abismado com isso. Enfim, Pokémon Unite vai chegar aí em julho e vai fazer um caminhão de dinheiro. Não tem nenhuma dúvida. Obviamente, eu não vou jogar, claro. Eu não vou jogar porque, primeiro, que o meu Nintendo Switch não dá pra jogar online. Segundo, porque eu não gosto de MOBA. Mas eu tenho certeza que muita gente vai jogar e que vai vender demais. Certeza absoluta.
Ah, vai. Pokémon, Nintendo, Pokémon, cara.
É, Pokémon normal já
insano.
Vende.
É insano, velho. É insano.
Pokémon então, normal já vende, imagina.
Eu joguei, né, recentemente o Let's Go Pikachu, cara.
Não sei. O que você achou?
Não, então. Legalzinho o jogo. Eu só. Talvez é porque já passou, sabe, pra mim. Já deu Pokémon, entendeu?
Eu não consigo mais também, Amir. Eu tô contigo, tá?
Entendeu? Não... É assim, eu entendo quem gosta, quem é fã, assim como o Mario. Mario eu consigo jogar de olho fechado. Mario Maker, Mario 3D World que eu joguei recentemente, o Odyssey também tá muito bacana, né? Agora, Pokémon, é assim, ele só muda o gráfico. O modo de jogar, pelo menos os padrões, né, que é o da franquia principal, é o mesmo. Encontra o treinador, bate.
Eu passei também, eu não consigo mais, cara.
Não, já deu, pra mim não dá mais, tá ligado?
É, pra mim também.
Um gol também, eu nem joguei, olha, velho. Procurando um Pokémon na rua, vai se fuder.
É isso aí, eu não consigo. Eu não consigo mais também, meu, eu tô contigo nessa. Mas eu entendo que é uma franquia
entendo. Com muito potencial. Pô, entendo pra caralho. Entendo pra
caralho. E eu entendo, e eu não critico quem gosta, então...
Não, pô, também legal. Não. Pra mim, já deu, entendeu?
Eu acho que a galera que gosta de Pokémon ainda, que eu sei, tem vários amigos da nossa aí que gostam de Pokémon, e que não gosta de MOBA, não gosta de League of Legends ou de
Dota. Mas vai jogar esse.
Eu acho que vai jogar, eu acho que vai jogar. Acho que vai ser legal da galera se juntar, jogar online, montar um time, sabe? Sim. Acho que vai ser bem divertido pra eles. Bom, a gente prometeu que ia ter mais, né, Netflix, então nós vamos cumprir. Vamos falar da Netflix, da dona Netflix que está... como uma besta enjaulada, sem parar, lançando coisas novas, e temos aí uma novidade muito diferente da Netflix, que é o seguinte: a Netflix ela quer agora oferecer jogos para assinantes em 2022.
Olha só, imitando a dona Amazon, hein?
Exatamente, a empresa de streaming, ela contratou um ex-EA para cuidar, um CEO ex-EA, para cuidar de um passo importante que a empresa considera importante. Então a gigante de streaming, a Netflix, ela está se preparando para dar o primeiro passo, além do mercado de filmes e TVs, e trabalhar também na indústria de jogos no final de 2022. Então o Mike Verdu se juntou à Netflix como vice-presidente de desenvolvimento de games. Ele trabalhou também no Facebook e foi responsável por trazer jogos e conteúdo para o Oculus Rift, que era um aparelho de realidade virtual do Mark Zuckerberg. E na EA, o Verdu também trabalhou no lançamento de jogos de sucesso no celular como Plants vs Zombies e Star Wars. Bom, o modelo de negócio que a Netflix quer fazer ainda não foi revelado, né? Mas de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a Netflix ela não planeja aumentar o preço da assinatura com os novos benefícios aos jogadores. O movimento está sendo pensado como uma forma de tornar o streaming competitivo após o aumento de concorrência no mercado com a chegada da Prime Video, HBO Max e Disney Plus. É interessante se pensar isso, porque o Disney Plus tem um diferencial, que é o catálogo de conteúdos da Disney, que é muito vasto e de muita qualidade. Tem Marvel, tem Pixar, tem coisas da Disney clássico, né? Tem coisas que a Disney tá produzindo. E a Prime Video tem outras vantagens, né? Como tu mesmo trouxe aí a Amazon Games, aí tem o lance da Twitch, tem os jogos gratuitos, tem tem as compras do Prime, né? Que tu tem um pass, né? Do Prime pra comprar e não paga frete em algumas coisas. É, e a HBO Max tem um preço super competitivo. Nossa, R$13,90, R$29,90 é muito competitivo comparado com a Netflix de R$45, R$49, né?
Então eles têm que dar algo a mais pra compensar isso aí.
Tá, exatamente. Então eu acho que a Netflix ela vai ter...
Só que, ó, gravem o que eu tô falando, vai ficar mais caro.
É possível. É realmente possível que fique mais caro. Não dá pra gente duvidar disso. É, mas enfim, o lance, o grande lance, que vamos ter novidades e talvez isso seja um primeiro passo pra gente ver novas entradas no mercado de streaming de games. Vamos ver. Ainda é uma coisa que eu não acho que vai funcionar tão cedo assim, sabe? Eu não acho que vai funcionar pra muitos jogos, né, pra jogos diferentes. Eu acho que talvez estilos de jogos específicos e públicos específicos talvez tenham funcionamento, né, jogar online, não estar com o jogo. Mas eu acho que videogame é diferente de filme e série em termos de streaming por conta da interação, né? É um desafio a mais que se tem dentro da parte tecnológica mesmo. Mas a Netflix tem um protocolo de rede, uma construção de uma infraestrutura muito poderosa, sabe? Então, eu acredito que eles possam trazer aí mais um competidor, além da Microsoft, que tem o xCloud aí bem avançado também, a Amazon, que tá botando o pezinho na água, e o Google, né, que provavelmente já matou, né? O Google Stage daqui a pouco já vai ser morto.
Tá quase, velho, tá
quase morrendo já. A Google não cansa de matar coisas, né? Impressionante. Mas eu acho que ainda vai levar uns anos pra streaming de jogos se tornarem algo viável, principalmente pra gente, né? Internet no Brasil, enfim, servidores por aqui.
Mas... a única coisa parecida com o streaming que a gente tem é o Game Pass, mas funciona diferente, né?
Você baixa streaming. O jogo, né?
Você baixa o jogo, exato. Então, mas funciona. Mas funciona estilo streaming, né?
Não, é, tipo, não é esse
de streaming. Na verdade, é uma locadora virtual.
É, não tem nada a ver com o streaming.
Não, sim, é uma locadora virtual.
Não, a coisa que a gente tem com o streaming é xCloud. Se você tá rodando o xCloud aí no seu celular, no seu Xbox One...
Eu não testei ainda essa merda, preciso testar pra isso.
É, então tá. Se você tá rodando o xCloud, aí beleza. Você pode justificar que temos alguma coisa parecida com o streaming. Fora isso, né, a gente tem a gente não tem aqui no Brasil, mas existe uma coisa chamada PS Now, que é uma coisa que já existe há muito tempo na PlayStation, que é um...
Tem no Brasil.
É algo muito parecido com o Game Pass, né? Já existe há bastante tempo, é bem parecido com o Game Pass. E tem jogos que você baixa também e instala, e tem jogos que funcionam por streaming. Principalmente jogos de PlayStation 3, PlayStation 2, por streaming. E americanos usam isso. Agora, não sei como é que funciona, tá? Não sei se funciona bem pra todos os jogos. Mas eu sou um pouco agnóstico em relação a isso, né? E eu trabalho com tecnologia, então... É exatamente por eu trabalhar com tecnologia que eu sou agnóstico. É, assim, eu duvido um pouco do funcionamento em massa, larga escala disso... a curto prazo. Mas daqui uma década, eu acho que sim, tá? Eu acho que é algo possível daqui uma década. Mas vamos aguardar aí pra ver. Mas o importante é que a gente tem mais um player interessado, gigante, e com bastante dinheiro pra investir nesse mercado aí. Bom, falando dos big players, né, Almir? Você perguntou antes o que era a TGS. Vamos falar de outro grande evento dos videogames, que é a Gamescom, que é uma...
Essa eu conheço.
Acho que é a maior feira, de maior evento de videogame da Europa. Acontece na Alemanha, né? A Gamescom, e Xbox, EA e Bethesda já estão confirmados na Gamescom de 2021 que vai acontecer.
Xbox, EA e Bethesda. Leia-se Bethesda e Xbox junto.
É, leia-se Microsoft, EA e Microsoft estão confirmados na Gamescom, que vai acontecer entre os dias 25 e 27 de agosto. Aí temos uma lista completa de coisas que vão, estúdios que vão estar presentes. O que você acha que pode vir aí da Microsoft, amigo, de interessante na Gamescom, que eles não mostraram na E3?
Cara, eu não vi a E3 toda, então não sei muita coisa que rolou, não. Eu tava trabalhando muito, eu não tive tempo de ver, mas estão falando de não sei se o Elder Scrolls 6 vai ter, que eu acho interessante.
Scrolls 6, você acha?
É, eu acho. Vai que, né? Vai que! Imagina, velho, vai ser exclusivo de Xbox. Olha só vocês, que loucura. Que loucura! Isso aí vai ser loucura, Elias. Eu tava pensando agora. Se os caras anunciarem um Elder Scrolls agora... Mano, tem muita gente que gosta de Skyrim, né? Que é o 5, né? Uhum. Imagina a loucura que vai ser, velho. Imagina,
com certeza. Esse jogo é um jogo que vende console.
Esse é um jogo que vende console, velho.
Com imagina certeza.
Porque eu não nem conheço o Oblivion, tá? Que é o quarto, né? É, uhum. Mas... Falam bem demais dele pro pessoal que joga RPG. Fala muito bem dele.
A verdade é assim. pouquíssimas pessoas jogaram Elder Scrolls até o 4. O que, o jogo que tornou essa franquia popular é o Skyrim. Tanto que as pessoas, se bobear, sabe, conhecem menos a palavra Elder Scrolls e mais Skyrim.
Sim.
Elas devem falar assim, ah, vai lançar o Skyrim 2.
Skyrim 5, então. É. Skyrim é o subnome, né, da franquia ali. Isso, exatamente. É daquele momento ali do
Elder Scrolls. Exatamente.
E, cara, eu acho que se anunciar isso aí, vai... O mundo dos games vai pirar aí, velho. Vai dar uma...
Ah, mas é lógico que o mundo já pirou. Só no anúncio daquela imagem sem nada, já o mundo já pirou. Porque é uma das franquias mais queridas, uma das franquias mais vendidas e mais jogadas até hoje. Eu diria assim, sei lá, a gente pode botar numa prateleira aí com... Como são franquias multiplataformas e não exclusivas, né? Eu diria que poderíamos colocar Skyrim com GTA, FIFA e Skyrim. Eu acho que são as franquias que são são multiplataformas, são jogos multiplataformas, que são muito mais, são muito jogadas até hoje. Até hoje são muito jogadas. E aí se lança um Elder Scrolls 6, sei lá como é que vai ser o subtítulo, exclusivo de Xbox e PC, provavelmente, né? Vai vender console, eu tenho certeza.
Eles, eu vou te falar, se a Microsoft for esperta, eu, Almir, se tivesse o pezinho lá na Microsoft, eu digo, se eu fosse o... Cara, como é que é o nome do cara? Phil Spencer? Eu faria essa porra ficar exclusiva só de console, que aí ia vender. Nossa, velho. Ia vender, mano.
É, mas aí eu acho que não... Eu acho que sim. Eu
não, faria. Eu faria.
Eu faria o mesmo também, se eu tivesse que pensar no console. Só que aí eu acho que seria contradizente, inclusive, com a estratégia da Microsoft. Porque eu acho que a Microsoft, ela não tá nem aí pro console, entendeu? Ela não quer vender o console.
Ela quer vender Game Pass.
É isso aí. O negócio dela é outra coisa. Então eu acho que não faria sentido, entendeu? Mas, eu acho que sim, é um jogo que vende console, sem dúvida nenhuma.
Sim.
E acho que vai ser um... Claro, assim, não me faria comprar um Xbox, tá? Olha que coisa louca, né? O Fable me faria comprar um Xbox, mas o Elder Scrolls não.
Porque, eu não te culpo não, Enes, porque é gosto, cara.
É gosto. Eu gosto de Skyrim, mas eu não gosto de Skyrim.
Ó, tem um amigo meu que ele sempre jogou, ele sempre teve PlayStation. Tanto é que ele me zoou até hoje, mas Xbox tem porra nenhuma. Essa zoeira que sempre teve aí da Xbox, né? Cara, quando lançou Forza Horizon, tá ligado? O 3, que ele já tinha visto o 1 e o 2, mas o 3, tipo, deu aquele... Porque o 1 e o 2, se não me engano, ainda era 360, né? O 2 tava na chave de mudança de geração, sabe ali? Que nem tá agora, né? Na mudança. E o 3 já era pra nova. Então, quando ele viu, ele falou, mano... Porque, cá pra nós, o Gran Turismo caiu faz muito tempo, assim. É um jogo foda de corrida, mas não é o mesmo, não é? Não é aquele jogo mesmo. E o Forza, eu acho que o Forza Horizon, principalmente, é o jogo de corrida do momento, assim. É o melhor jogo de corrida que tem agora. No meu ponto de vista, claro, né? E aí, cara, ele gosta de jogo de corrida, ele pirou, ele pediu um Xbox emprestado pra jogar, entendeu? E assim como é gosto, ele tem gosto por jogos de corrida, fez ele, claro, ele não comprou console, mas ele pediu emprestado, você tem todo esse direito de gostar de Fable, entendeu?
Claro, não, com certeza. Eu quero comprar um Xbox quando lançar Fable, eu vou comprar um Xbox.
Você provavelmente jogou o Fable lá no 360.
Joguei.
Eu, apesar de ser um dono de Xbox e gostar do Xbox, o único jogo exclusivo que eu acho que eu joguei foi Gears 3, assim, tá ligado? Halo eu não joguei, e o Forza, né? Forza eu joguei os Horizon todos, né? Mas assim, o Halo eu não joguei nenhum, só pra você ter noção, e nem o Fable. O Fable eu também não joguei. Sei lá, é um jogo que não me apetece, entendeu? Me apetece, enfim.
Claro, exatamente. Tipo, pra mim, GTA e Skyrim, pra mim, não são jogos... Eu gosto, acho legal, mas não são jogos que, pra mim, meu Deus do céu, que vontade de jogar.
Exato. Então eu não tenho vontade. Tipo assim, claro, se falar pra você, joga aí, me ver como é que é, vou ver, tudo bem, mas assim, não é que nem o Assassin's Creed que sai agora saiu de uma vez por ano, saiu até dois em um ano só, não é mesmo? E agora estamos lançando de dois em dois anos, que é um jogo que pode falar o que for, eu vou jogar, eu vou lá ver, eu vou comprar, vou jogar. A porra do FIFA também, eu vou lá ver, vou comprar, vou jogar. É isso, cara, é jogos que eu jogo todo ano.
Exatamente.
Red Dead se lançar agora, eu vou jogar com o tempo. E por aí vai, entendeu?
Com mas certeza. É isso.
Mas assim, você quer ler a lista aí das produtoras que vai estar lá?
Não, já, a lista tá... Acho que não precisamos falar todas, senão é muito nome de produtora também, a gente não vai saber quais
são. Tá isso aí.
Mas é isso, ó, temos Gamescom, mas sabe o que me chamou a atenção? É que, mais uma vez, a gente não tem nem pra mandar a merda, a Sony tá ali, né? De novo, ela não tá nem presente, né? Ela tá vivendo, assim, o mundo dela, fazendo o state of play dela no ritmo dela. O que eu acho muito, muito estranho. Eu acho bem estranho. Parece que ela eu não sei se ela tá guardando as coisas para o futuro. Não sei qual é a estratégia. Mas a gente só vai saber qual que é a estratégia real.
Tá no mundinho dela.
Só vamos saber qual é a estratégia real daqui a um tempo, assim, quando a gente tiver mais informações,
né? Se é que tem estratégia.
Se é que tem, exatamente. Não, alguma estratégia tem, mesmo que seja uma estratégia errada, né?
Então... Mas tem, exato. Até a gente falou, né, da última vez, que a Sony tá indo na contramão do que ela tinha falado quando lançou o Xbox One, né? Tá indo na contramão, né? Lançando jogos, cobrando, enfim. Vamos ver o que vai acontecer.
É, não sei, vamos aguardar. A Sony, ela foi, assim, começou, né, a primeira vez que a gente viu esse lance de ter jogo nova geração e ter que comprar, acabou acontecendo a Sony, com Ghost of Tsushima, agora com o Death Stranding, que são franquias...
exclusivas, né, deles?
Exclusivas da Sony, claro que o Death Stranding tá no PC também, a Director's Cut não tá, mas as duas versões você tem que pagar, claro... Assim, faz sentido, por exemplo, Ghost of Tsushima pagar a diferença pra pegar a versão upgrade porque tem DLC. Mas, mesmo assim, poderia ter uma versão, deixa eu, sei lá, me dá o direito de
jogar a versão do PS5 no...
Sem pagar nada, entendeu? Sem pagar nada, e não tem essa opção, né?
Não tem a DLC, então, né, por exemplo.
E não tem a DLC, exatamente, e não tem essa opção. Né?
Então, comprar de novo, né?
Enfim, isso casa com o que foi dito lá no começo, assim. Foi dito assim, é uma questão, um direito de desenvolvedor para desenvolvedor. A gente talvez tivesse assumido que a galera que faz parte de quem tem o console, a dona do console, iria optar por dar de graça, mas parece que não, né? Então, não é essa a questão que tá acontecendo. Bom, mas aproveitando que a gente tá falando da Sony, uma notícia bem interessante aqui. O diretor do God of War, o Cory Balrog, ele criticou o preço do PlayStation 5 no Brasil, criticou os aumentos dos preços das lojas, da loja da PSN no Brasil e defendeu que o preço seja ajustado por região. Isso aconteceu aí numa thread de Twitter, que o Cory Balrog tava falando que videogames deveriam ser pra todo mundo, e que ele queria viver ou ver, chegar, estar presente no mundo, tem que todo mundo pudesse ter acesso ainda a videogame. E aí um brasileiro respondeu pra ele dizendo que deveria ser, mas é muito difícil isso acontecer, principalmente no Brasil, que o PlayStation 5 custa no mínimo 5 salários mínimos, e então videogame não é pra todo mundo, né? E aí ele falou, pô, isso aí é um absurdo, assim, uma besteira que isso aconteça, uma besteira no sentido de, tipo, é um absurdo que aconteça isso, porque os preços dos videogames deveriam ser ajustados dentro dos mercados locais, né? Claro, o Cory Balrog, ele é um diretor de videogame, ele não faz parte de um board de administração, nem de um CEO de estratégico de jogos. Mas eu concordo com ele, tá? Eu realmente acho que os jogos deveriam ser ajustados à nossa realidade. A Sharon a gente tem opiniões diferentes sobre isso, a gente discutiu um pouco sobre isso, e ela fala que a gente paga mais barato no Brasil. Eu sei, e eu acho que a gente tem que pagar mais barato no Brasil. A gente tem que pagar mais ainda barato. Porque $60, $70 pro gringo não é R$350 pra gente. Não é a mesma coisa. Pra gente...
Eu concordo com... Nesse caso, eu concordo com você. Pô, R$350 é um terço do salário mínimo,
cara. Faz muito mais falta. Cara, $70... É tipo assim, um lance que eu vi um vídeo do BR Casedoso, que ele fez uma analogia, né, quando rolou a subida de preço da PSN ali, né? Os jogos de $20 na PSN subiram, eles estavam sendo vendidos por R$79 no Brasil e subiram pra R$99, tá? Pra ajustar a subida do dólar. A culpa disso tudo, sem dúvida nenhuma, é da economia ruim do país.
Exato.
É isso, ponto. Nosso dinheiro não vale merda nenhuma, é isso, tá? Mas vamos lá, $20, sei lá... 10 horas, eu não lembro como é que o BR Casedoso fez o cálculo, mas eu vou chutar os dados, talvez esteja errado, mas sei lá, 5 horas, 10 horas do americano trabalhando, salário mínimo. No Brasil é 20, 30 horas, é 3, 4 vezes mais, pensando no salário mínimo. Então assim, eu acho que a gente viveria num mundo mais justo, seria mais agradável para as pessoas aqui do Brasil, mais acessível, se os preços fossem ajustados de acordo com a realidade e com a economia local, sabe? Um jogo de PlayStation 5 lançamento custar R$350, mas é os $70, é R$350, eu sei que é, mas não é justo, entendeu? Eu acho que não, um jogo não vale R$350, sabe? Não deveria ser, cara, deveria ser R$200, vamos lá, R$199, R$200 é um valor justo pra um jogo de lançamento.
Eu acho que ainda que menos, tá? Apesar de, por exemplo, se você for parar pra pensar em salário mínimo, eu tô falando, tá? Não tô falando nem do dólar lá, equiparar os caras com a gente e tal. Você pensa, você ganha 1.000, o salário mínimo tá 1.000 e pouco, né, agora, 1.000 Eu nem sei quanto é o salário mínimo, mas tá 1000 e pouquinho. Deixa eu ver aqui, só pra não falar merda.
Ele tá 1010, 1100, sei lá.
Deixa eu ver. Só, eu nem sei, porque não ganho, eu ganho mais, né? Salário mínimo tá R$1.147, tá? Agora. Okay. Então pensa, pô, se o cara tem uma família e ele ganha um salário mínimo, aí tem que pôr comida em casa. A carne, o quilo da carne, tá de 40 pau pra cima, mano. Pra vocês terem noção. Um quilo de carne, dependendo da família, não dá pra uma refeição, tá ligado? Aí você para pensar, o cara vai tirar. Eu tô falando assim que o jogo deveria ser R$100. Tá? O jogo lançamento no Brasil. É o meu pensamento. Por quê? É um décimo do salário, tá ligado? Um décimo do salário. Então seria usado esse um décimo pra diversão, certo? Uhum. Que é comprar uma pizza, alugar um filme, uhum, pagar o Netflix ali, pra diversão. Eu acho, aí eu acharia justo. Esse R$100, aí o cara escolhe o que ele faz. Você vai pagar o Netflix, você vai comprar um jogo. Enfim, aí eu acho que seria justo os R$100, tá? Do meu ponto de vista. Tá? É o que eu penso, gente. O que eu penso.
Pois é, eu acho, inclusive, que fosse mais acessível, as pessoas comprariam mais, sabe?
Exato, exato.
E aí, enfim, bom.
Oi, mas é diferente, ó. É diferente eu e tu. Eu não sei quanto tu ganha, tá ligado? Mas assim, a gente é autônomo, a gente faz nosso salário, praticamente, né? A gente trabalha pra quem a gente quer, praticamente.
É, eu não, eu sou CLT, né?
Ah, mas... você é CLT? Tá. Então, CLT. Eu sou autônomo. Uhum. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos, tá ligado? Mas é mais que o salário. Então eu tenho, como é que a gente fala? Eu tenho poder aquisitivo pra pagar, tá ligado? Tem gente que não vai ter, cara, tá ligado? Sim. Às vezes, que nem, tem muita gente que compra o videogame que eu sei que só pra jogar FIFA. O cara tem um console de R$5.000 hoje, vai, um console de nova geração, pra jogar só FIFA. Aí o cara fica com FIFA um ano inteiro. Aí no outro ano ele gasta mais R$350 pra comprar um FIFA novo. No outro ano, mais R$350 pra comprar um FIFA novo. Até acabar a geração, ele compra outro videogame de sei lá quanto que vai ser o próximo, tá ligado? Só pra jogar FIFA. Cara, é um absurdo, sabe, assim, eu fico triste, entendeu, eu fico chateado, porque é foda, a gente ainda, né, que faz podcast de vez em quando a gente ganha um joguinho, né, e quem não faz, é complicado.
É foda, cara, não é, realmente é um negócio assim que não é, infelizmente, não é acessível, né, as pessoas não têm um acesso, né, cara, e aí, por isso, cara, eu vou dizer o lance aqui, tá, pode ser controverso, pode ser ter gente aí que não concorde com o que eu vou falar, mas é por isso que eu acho tão importante a pirataria. É por isso, cara. A pirataria é democrática, sabe? Ela faz com que as pessoas possam ter acesso, possam usufruir de coisas que elas não têm condição de pagar. E eu não acho justo.
Não, mas eu concordo com você, porque assim, quem tem dinheiro vai querer o serviço original. Você concorda comigo nisso aí? Quem tem dinheiro vai querer o serviço original. Vai querer pagar o Netflix, o Amazon, vai ter dinheiro pra pagar a Disney, vai ter pra pagar todos os streams que tem. Quem não tem, vai lá no torrentizão, cara. E tudo bem. E pra mim, tudo bem, tá ligado? Tudo bem. O cara se matou pra ter um PCzinho meia boca pra poder baixar o torrent, tá ligado? Ah. Se matou. Claro, aí você vai falar, pô, Almir, mas tem muito cara aí que é trambiqueiro, grava o CDzinho, vem. Tem também, cara, entendeu? Tem também. Não tô falando que é todo mundo. Tem muita gente que não tem, tem muita gente que tem e assim vai. Eu tenho condições de pagar, outro não tem, baixa, outro comprando a barraquinha. Tem gente que ainda tem DVD em casa e rodando DVDzinho lá pra assistir, comprando a barraquinha na feira. Apesar de, vocês lembram que era 3x10 o DVD?
Nossa, saudades.
Há 5 anos atrás, cara. Parece muito tempo, né? Mas 5 anos atrás, 2015, ainda vendia DVD 5x10, tá ligado?
2015. Saudades, 2015. Realmente.
E aí acabou por quê? Porque o streaming... Eu lembro quando o Netflix chegou, era R$15 por mês. Pra duas pessoas.
Mas vai voltar, não te preocupa.
Entendeu? Não, você entendeu? Assim, aí o pessoal meio que se enganou, né? Pô, foi parando a pirataria por conta dos streams baratos, né? Olha a Blockbuster, você achou que a Blockbuster era sua vida?
Não. Tá ligado? Nos anos 90 era impossível pra mim.
90, 2000, ali, vou falar até 2005 ali, tinha
Blockbuster. É, ainda, até 2000, cara. É verdade.
Entendeu? Mas acabou, e por aí a gente vê... E aí você fala assim, pirataria é ruim, não sei o quê. Tem gente, por exemplo, hoje eu consigo pagar os aplicativos que eu uso, né? Mas eu já usei muito pirata, Photoshop, as coisas, tá ligado?
Sim.
Entendeu? Mas hoje eu tenho os clientes me fazem querer ter o original pra eu poder cobrar mais caro, porque eu tenho que cobrar mais caro por causa das ferramentas que eu tenho. Eu pago mensalmente banco de imagem, pago programa, pago não sei o quê, pago imagem, pago... Ixi, aí vai. Entendeu? E aí eu cobro meus clientes conforme a demanda vem. E é isso. E tudo bem quem faz pirataria.
Eu não sou contra. Tem gente que diz assim, nossa, eu sou contra a pirataria.
Não. Cara, você tem que ver a realidade de cada um.
Assim eu não sou contra a pirataria. Eu não quem faz.
Eu sou contra quem faz pirataria pra lucrar. Aí eu
tenho... não vou dizer que eu sou contra também, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas, elas não... sei lá, as pessoas querem ter o acesso, mas não sabem como que faz pra quebrar um console, como que faz pra baixar um jogo.
Eu tô falando no caso de filmes, assim, mas eu entendi o ponto de videogame no caso
na nossa infância a gente não sabia fazer nada, a gente ia numa banca e comprava um CD que alguém queimou. Alguém tá lucrando com aquela pirataria. Exato. Tipo, cara, é um mercado errado, mas eu acho que no final das contas, a pirataria é uma forma de mostrar como é mal preparado um determinado mercado, que não atende a população. E aí a população tem que recorrer a uma alternativa pra conseguir usufruir de algo que é um conteúdo cultural, né? E não tem condição de gastar o dinheiro, porque precisa comer, porque tá faltando dinheiro pra comida, porque tem que comprar remédio, porque tem que... Pagar coisas importantes pra viver, mas você também tem o direito de usufruir das coisas.
Tirei uma parada, não sei como é que é a luz aí onde você mora, Andrews, assim, mas vai. Imagina a casa de um cara rico, ele tá morando na mansão, pá, e aí a taxa de luz dele é X e o cara paga R$2.000 por mês, sei lá, tá ligado? Vamos supor. Porque o cara tem, usa a banheira de massagem, ar-condicionado, computador, o filho dele joga videogame o dia inteiro e blá blá blá, e a taxa dele é X. É justo você cobrar do cara da periferia o mesmo preço, sendo que o cara não tem nem metade daquilo, tá ligado?
Aqui não, lógico que não.
Quão justo que é, você entendeu?
Valor. Não, até entendeu? Porque o cara não vai gastar tudo, né? Mas eu entendi a sua analogia.
Você entendeu? Eu tô falando a taxação, não tô falando nem do que ele vai gastar a mesma coisa. Eu tô falando
Não. Não, claro entendeu? Que não. Lógico que não.
Entendeu? Não é justo, cara.
Claro que não.
O cara mora no Morumbi e vai cobrar a mesma coisa do cara que mora em Diadema, por exemplo, tá ligado?
Essa parte Paulo, eu não entendi.
É só pra quem mora em São Paulo vai entender. Morumbi é um bairro nobre de São Paulo, assim como Jardins e outros, e Diadema já é uma cidade vizinha que moram as pessoas pobres. Então, assim, imagina, entendeu? E aí a taxa é a mesma. Eu acho que deveria ter diferença de taxação. Assim como ele tá falando aí, que deveria ter diferença de taxação por realidade do país, entendeu?
Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa tentar. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que é uma choradeira em vão que a gente tá fazendo aqui, mas eu realmente gostaria de ver uma realidade onde mais pessoas pudessem ter acesso. E eu não digo, cara, pessoas... Cara, não tô falando de pessoas que precisam decidir se elas vão comprar um videogame ou comer amanhã, sabe? Eu tô falando de pessoas que são até amigos nossos, às vezes que ouvem o nosso podcast, sabe? Porque se eu decidir, cara, eu não tenho condição. Não tenho condição de gastar R$5.000 no videogame. Não tenho condição de gastar R$350 no jogo. Não é todo mundo que tem. Então, quem consegue fazer isso é muito privilegiado, sabe?
Exato, é o que eu tô falando, é privilégio. Que nem, você sabe que há 2 anos atrás eu tava meio quebrado. Não tava nem pagando o servidor do site, tá ligado? Eu tô falando de mim, olha só. Uhum. De mim, eu não tava conseguindo nem pagar porque eu tava, só minha esposa tava trabalhando e tal. Agora não, agora eu tô trabalhando, graças a Deus, tô ganhando bem. Bem o suficiente, assim, né? Cidades, e eu consigo comprar um jogo, consigo comprar, tô mobiliando minha casa e graças a Deus, tá tudo bem, mas tem gente que nem isso consegue, hoje, mas amanhã eu posso não estar, entendeu? E assim vivemos.
É complicado, né, Almir?
É complicado, cara.
Fazer o quê, né?
Mas
é isso, vamos pra
próxima. Vamos parar de chorar, que ficou muito triste isso aqui.
Não, vamos falar de mais coisas que estão muito caras. Vamos falar do lançamento da Valve, o Steam Deck, que é basicamente um portátil, um PC portátil, se a gente puder resumir.
Mas eu vou te falar um bagulho. Eu não sou designer de produto. Eu sou designer, mas não de produto. Por que os caras enfiaram o botão ali em cima, cara, no cantinho do console, mano?
Cara, então, todo mundo que tá... Eu achei uma bem engraçada isso também. Todo mundo que viu o console, a imagem, eu vi muito... Não, todo mundo exagera, mas muita gente que viu o console falou a mesma coisa, sabe? Só que quem mexeu no console disse que é muito confortável e que faz muito sentido o posicionamento dos botões, o que eu achei bem estranho. Então,
eu não tenho ele aqui na mão, mas tô tentando imaginar. Tá muito no canto ali as
paradas. Tá muito no canto, né? Visualmente é esquisito, né?
Você pega... eu tô com o controle de Xbox aqui na minha mão, porque eu tenho um no PC, né? Um controle de Xbox é meio parecido com o do PlayStation. Sim, não é igual, mas é parecido a posição dos botões. Menos o analógico, que é trocado, né? Com o D-pad. Mas assim, quando você põe a mão, seus dedos já meio que encaixam, sabe? Assim, ali tem tá muito no canto, e ele é quadrado, certo?
Aham. Uh-huh.
Não sei, velho, é meio estranho. Eu tô tentando imaginar ele aqui quadrado na minha mão, com os botões do canto, e ainda tem que apertar o RL que tem ali em cima dele. Não sei se é RL o nome, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem. É, tá ali estranho, no canto. É muito estranho, brother. Assim, pra mim, ficou desconfortável. Não sei. Você pode estar falando merda.
Eu achei esquisito, cara. Sinceramente, tá?
Mas parando pra falar dessa parte do visual e ergonomicamente.
O grande lance é que é o seguinte. Eu acho que é uma modalidade, um negócio interessante, tá? Porque a proposta é ser um PC
portátil. De mão.
É um PC de mão. Exatamente. Ele tem um deck. Você consegue colocar... no monitor, colocar teclado, mouse, dá pra jogar. Ele tem o SteamOS, que é uma distribuição de Linux, então é um PC com sistema operacional mesmo, sabe? Então eu achei bem interessante a proposta dele, tá? Só que, pra mim, porque assim, ele é compatível com toda a biblioteca da Steam, né? Que é uma biblioteca infinita de jogos. Ele tem vários recursos interessantes ali, tem um mousezinho que tu pode usar dentro dele mesmo ali, e dizem que funciona muito bem. Mas o que me chamou a atenção foi o preço, Almir. Porque assim, ele veio com três modalidades, tá, no lançamento. Uma delas é a de 64 GB de espaço de HD, custando $399, que é o preço do PlayStation 5 e do Xbox Series X.
Uhum.
Ou seja, preço de um console da nova geração. Aí a outra opção, com 256 GB, custa $529. E a outra opção, com 512 GB, custa $649.
Caralho.
Dólares. Ou seja, ele é muito mais caro que os consoles da nova geração. O que faz sentido, porque ele é um PC portátil. E eu não sei se a Valve tem um contrato com a AMD e com as fabricantes de peças que nem a Sony e a Microsoft tem pra baratear a produção em massa dos chipsets e eles serem chipsets construídos pros consoles. Porque me parece que é peça de computador mesmo, sabe? Que foi colocada ali. Sei lá, não sei, tá? Não sei como é que funciona. Mas assim, em termos de poderio gráfico, a proposta é ser um pouquinho melhor do que o Switch, né? A proposta é ser um PC portátil de fato. Então ele chega a 2 teraflops de processamento, ele vai chegar à resolução de 1280x860 Hz, então vai atingir 60 FPS. Agora eu tô vendo aqui, tem uma GPU customizada da AMD, então de fato é parecido com os consoles são feitos também. Tem. Vai ter nas versões de maior armazenamento, vai ter um SSD ultra rápido, NVMe 2.0. Então, putz, vai ser um SSD fodido também. Vai ser bem veloz. O problema pra mim é o armazenamento e o custo, que é muito caro. Eu acho que vai acabar flopando pelo preço, tá? Eu tenho essa sensação. Eu acho que é muito caro, Almir. Não sei o que, que tu acha, tá?
Não,
eu
acho absurdo.
Se a gente, claro, mas
se você for parar pra ver, é que nem. Se, por exemplo, meu computador foi caro, né? Mas ele é um desktop. Se eu pegar a mesma configuração do meu computador pra um notebook, vai duplicar o preço pra gente. Você entende isso aí?
Claro, claro, entendi. Porque as peças são menores, são mais exclusivas pra ser construídas.
E então... outra, e tem toda a lance de você poder usar o notebook onde você quiser. Assim exatamente. Como os consoles, tá ligado?
Não, mas olha só, se a gente pegar como base o preço do 64 GB, que é o mesmo preço do Xbox do PlayStation, vai sair aqui a 4,5 conto.
Sim.
Então a versão de 649, que custa 1,5, 1,8 a mais, vai custar aqui 9, 10 pau. Imagina, é um preço de um iPhone novo. Então, acho que aqui não vai vender, cara. Pô, com 10 conto eu faço... Claro, agora a placa de vídeo tá cara, mas com 10 conto eu faço um PC fodido, sabe? Não vai ser portátil, mas ele vai ser um PC muito mais forte do que esse cara aqui. Então, sei lá, eu acho caro, acho interessante a ideia. Eu gostei muito da ideia, tá? Se eu ganhasse em dólares, se eu fosse um americano, talvez eu comprasse. Mas preço Brasil, não vai ter condição nenhuma de comprar. Enfim, vamos aguardar pra ver. Porque ele, sim, ele vai ser lançado agora no Holiday 2021, então Natal. E vai ser lançado inicialmente Estados Unidos, Canadá e mais algum outro lugar agora, que eu não esqueci. Não vai ter aqui agora, tá? Então vamos ter que aguardar pra ver quando que vai chegar aqui, pra ver qual o valor que vai chegar aqui, se é que vai chegar, né? Porque com dólar nas alturas... Vamos converter só o dólar, sem imposto, amigo. Vamos lá. Vamos fazer a conversão de dólar. 6,49, o dólar hoje tá quanto? 5,10?
Sei lá quanto que tá.
Vamos pegar a coisa achando aqui, ó. Dólar hoje. O dólar está 5,12, tá? 5,12 dá R$3.322. Se a gente botar aí uma taxa de imposto de 100%, 6.645. É, mas a gente sabe que não é assim, né? Se fosse só isso, o PlayStation 5 não estaria custando infinidade de valor, né? Que custou. Se a gente fosse converter quantos dólares o PlayStation veio pra cá, 5,12, ele custaria quase $900, né? Ou seja, a gente tá pagando em dólar quase 3 PlayStations.
Isso.
É, então tem mais buraco embaixo aí, sei lá. Não sei muito bem como é que é o cálculo dessa merda. Mas, enfim, acho que partindo do preço dos videogames atuais, a gente vai pagar quase R$10 mil esse troço aí. Daqui não vai vender. Só, claro, pra quem tiver muito dinheiro, quem tiver interesse nisso, né? Mas, enfim. Eu assim, se fosse um negócio de, pô, se fosse R$3 mil, R$3.500, eu vou te dizer, eu compraria, tá? Eu compraria, sério mesmo.
Uns R$3 mil?
Pô, uns 3 pau e meio, até uns 3 conto e meio eu compraria, sem dúvida nenhuma. A versão de 256GB, né? Porque 64, pelo amor de Deus, não cabe nem... Pega um jogo aí específico, não cabe mais, né? Porque a longo prazo ele paga, né? Porque você vai comparar vários jogos que no PC que são muito mais baratos do que no PlayStation, na PS Store, por exemplo. No longo prazo, tu consegue ganhar uma diferença, entendeu?
Sim, sim.
Mas daí também, claro, tu pode comprar uma placa de vídeo. Eu tenho um PC bom, então eu não tenho placa de vídeo. É a única coisa que eu não tenho, porque a minha placa de vídeo que era boa estragou. E agora tá impossível de comprar placa de vídeo. Então, pra mim, daqui a pouco, em vez de pagar R$10 mil, pra mim vale comprar uma placa de vídeo de 4 conto, que eu vou rodar todos os jogos a 120, se eu quiser, entendeu?
Entendi.
Daqui a pouco as placas baixarem, porque elas estão baixando também.
E aí, espero que com as placas baixando... Agora a gente... Os consoles estejam disponíveis, né? Porque tá difícil.
Eu acho que sim, tem a relação, mas eu acho que não é... Eu acho que não é só isso, Almir. Eu acho que tem relação com a falta... Na verdade, eu acho que tem muita relação, porque como o mercado de placa tava muito aquecido, os componentes que são usados pra construir os chipsets que vão dos consoles estavam sendo muito usados pra construir as placas que iam pro mercado, porque tava muito caro as placas, né?
Sim, sim.
Então eu acho que é uma questão de oferta e procura, né? Mas... Eu acho, tá? E com a queda das GPUs, do custo das GPUs, eu acho que sim, vai sobrar mais recursos pra construir e os consoles vão começar a aparecer mais. Acho, tá?
É, porque eu tenho um amigo nos Estados Unidos que falou que se você vai no Walmart, tem lá, na vitrine, bonitinha, só você ir comprar. Lá, aqui não tem, velho, é que tá absurdo. Não só aqui, né? Fora os Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
É, eu tenho dúvida, tá? É, se vai
no Walmart. Foi que um amigo meu que falou lá no Walmart.
Cara,
lá,
eu não sei aonde que ele tá vendo isso, eu não vou falar com propriedade, mas...
Não, foi o que ele me...
Tá, eu entendi que foi o que ele te falou, eu entendi, não tô duvidando da tua palavra, eu entendi. O que eu tô te falando é, o que eu vejo em threads no Twitter de americanos falando é que eles não conseguem comprar, é o que eu vejo, tá? Então eu acho que isso tá acontecendo no mundo inteiro. Mas beleza, pode ser que teu amigo tenha uma Walmart lá que tenha. Pode ser que sim, tá? Mas eu, não é o que eu vejo na internet, pelos comentários. Mas mesmo assim, eu acho que eles têm mais acesso do que a gente. Porque eu acho que os lotes acabam indo pra lá primeiro, antes de vir pra cá. Mas enfim, vamos lá. É, Fall Guys. Quinta temporada vai chegar em julho com o tema Selva. Vamos ter aí um... Como é que é o nome daquele filme? Jumanji. Vamos ter aí um Jumanjinho?
Elios, só pra... Desculpa, interrompi pra voltar lá no Steam rapidinho. É, e como ele tem, é baseado em Linux, né? Ele também pode rodar o Xbox tudo dentro dele, né?
Tem esse detalhe. Cara, tu pode, se tu quiser, como ele é um PC, se quiser, tu pode formatar o sistema operacional dele e colocar um...
Sim. É um PC. Aí dá pra você rodar um... Game Pass na mão, imagina.
Dá pra rodar o Game Pass na Xbox Store deles.
Exato. Isso aí. Só isso. Voltando pro Fall Guys.
Porque é literalmente um computador. É um computador que tu pode jogar na mão que nem um Switch. Pode enfiar um cabo nele. Pode enfiar um cabo nele, botar no teu monitor, um teclado e um mouse. E tu vai estar usando ele como computador. É isso aí. Sim. É literalmente um computador do tamanho do antebraço.
Exato. É isso. Pronto, volta pro Fall Guys aí.
Bora, vamos lá. É, Fall Guys, temos a quinta temporada chegando com o tema selva. Me lembrou muito, aí vai ter vários personagens bonitinhos, com roupinhas engraçadas, rinocerontes, animais selvagens. E me lembrou muito o Jumanji. Lembra o Jumanji?
Lembro
o
Jumanji.
É isso aí. E temos aí algumas colaborações também com a Sony e com outras produtoras, como vai ter skins de Ratchet & Clank, Astrobot, Spelunk e outras coisinhas que vão chegando. Fall Guys aí, um grande sucesso de público e vendas.
Ele foi, ia lançar para Xbox, não sei se lançou. Nossa, mas não sei como
é que Fall Guys? Vamos ver. Tem Fall Guys Xbox aqui, vamos ver. Fall
Guys. Ia lançar. Foi anunciado, Xbox. Mas não sei.
Fall Guys.
No meio da notícia tá aqui, ó. Entre as atualizações do jogo, as versões de Fall Guys para Nintendo Switch, Xbox One e Series X, antes previstas para chegar nos consoles no meio do ano, acabaram sendo adiadas pela produtora Mediatonic para depois do mês de agosto. Pronto, respondendo a minha pergunta e respondendo a pergunta de quem tinha dúvida. tá bom?
Exatamente. Então vamos ter, um dia, ainda vamos ter. Logo, logo.
Em agosto, tá previsto agosto desse ano, mas era pra agora, nessa, nessa quinta temporada já era pra ter. Por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu?
Mas ah, saquei. Eles deram uma adiadinha. Beleza.
Exato.
Bom, falando em portáteis aí da, do Steam Deck, vamos falar do novo Nintendo Switch, que é o console mais vendido. Aliás, na verdade, o Nintendo Switch é o console mais vendido em 2021 nos Estados Unidos. O Nintendo Switch é um sucesso de venda, e ao contrário dos consoles da nova geração, é, como ele já tem um pouco mais de idade, ele tem a mais em abundância, né, dentro do mercado. Ele foi lançado em março de 17, o que significa que ele já tem 18, 19, 20, 4 anos e quase meio, ao menos.
Ele é quase, ele é que ele entrou no meio da geração passada, né?
É porque a Nintendo, ela é meio, né, assim, ela faz a própria
geração dela.
Exato. Exatamente. E o Nintendo Switch, enfim, tinha falta de estoque também, mas aí acabou aparecendo aí lotes e lotes de Nintendo Switch, a galera foi comprando. O Nintendo Switch é um grande sucesso de venda, ao contrário do antecessor aí da Microsoft, que é o Nintendo Wii U, né? E o Nintendo Switch tá vendendo, e eu acho que tem muito potencial pra passar o número de vendas do Nintendo Wii, que foi um grande sucesso, que foi o sucesso que ela com a Nintendo de novo, né? Que ela vinha numa sequência de consoles ruins, mal assim.
Antes do Wii foi o que? O GameCube?
Antes do Wii foi o GameCube, e antes do GameCube foi o 64, mas nem
o Wii. Mas o 64 era foda.
Mas não foi nem perto do que o Super Nintendo foi.
Ah, sim. Depois só o Wii mesmo, né?
É, só o Wii. Depois, pra cansar, pra chegar perto do que o Super Nintendo foi, só o Wii.
Cara, o Wii U foi um console muito ruim, né,
velho? O Wii U foi muito ruim. Mas tem uma coisa legal que a gente pode falar do Wii U, é que a feature do tabletzão escrota dele foi a grande ideia pra transformar nessa maravilha que é o Nintendo Switch, né?
Exato.
Exatamente. A Nintendo, ela sempre inova bastante, assim. Ela faz umas coisas que o mercado já faz.
Ela arrisca. A verdade é que ela arrisca.
Então, tem coisas que o mercado já tem um jeito de fazer, que ela faz um jeito muito escroto e próprio dela. Tipo, adicionar os amigos, por exemplo. Não existe ID na Nintendo. É o Nintendo Friend Code, que é um código absurdamente gigantesco de 20 números e letras, assim, bizarro, sabe?
Sim.
É, o chat online é um troço escrotaço que tu tem que baixar 3 aplicativos pra conseguir fazer, sabe? Tem uns negócios assim que em outros consoles é muito mais bem feito e fácil pras
pessoas. Na verdade, sim, é que na verdade nessa parte de comunicação, acho que o Xbox é o melhor. É o que eu vejo. Tá ligado? Eu não sei como funciona o PlayStation, mas deve ser parecido. Mas o Xbox em si é o melhor. Você entra lá, você conversa com o computador, conversa com não sei quem, conversa onde o cara tiver. É só você estar logado, tá ligado? Não importa onde.
Então. O app da Sony é a mesma coisa. É... O do PlayStation 5 foi remodelado, mas
tava,
é a mesma
tava coisa. Mas tava na hora, né,
caralho? É, foi remodelado, mas é a mesma coisa. Ele é bom, funciona bem. Eu não sei como é que é o da Microsoft, mas o melhor, na verdade, é o PC, né? Porque tu usa o Discord.
Ah, PC você usa o que você quiser. Tipo, quero no Teams, eu uso, quero Discord,
O PC é a melhor coisa. De longe ainda é a melhor coisa porque tu tem mais opções. É, mas funcionou bem. Agora, o do PlayStation e do Xbox, eles são muito bons. E o da Sony é uma merda, né? E o da Sony. O da Nintendo é uma merda. Então, aí é uma loucura. Mas em compensação, pra features diferentes, pra coisas diferentes do console.
Inovação.
De ideias de controle, sabe? Os analógicos.
Então, é que nem você falou. No Wii U, ela arriscou. Não ficou tão bom quanto a gente gostaria que ficasse.
E no Switch ela arriscou
de novo. Mas no Switch ela arriscou de novo, mas do jeito certo, entendeu?
E aí deu certo, exatamente. Exato. O risco correto é o risco de dar certo, né? Não tem como saber antes. Mas é isso aí. Ele foi o console mais vendido e a Nintendo lançou uma nova versão, né? Que é um console com uma tela OLED, com um pouquinho maior, mas que não... Assim, não tem nenhuma vantagem gráfica, tá? Assim, não tem... Ele é mais bonito, assim, ele tem um dock mais bonito, uma corzinha mais bonita, mas não vai continuar rodando 720p no tablet, vai continuar rodando 720p. Não sei se ele vai alcançar 4K, eu não vi. Deixa eu ver se um novo modelo do Switch alcança 4K, uma curiosidade aqui agora.
A tela dele é OLED, né, a nova? A telinha dele é OLED,
então é isso? É uma tela de 7 polegadas, é uma tela OLED, isso sim, é uma tela OLED de 7 polegadas, é um pouquinho maior. E não tem nada sobre uma
4K, Full HD, nada.
Não, eu acho que o lance dela é continuar a mesma coisa, 720p e tudo mais. Então assim, não é um Nintendo Switch 2, digamos, sabe? Ele é um novo modelo, que é uma coisa que a Nintendo faz muito, assim, sabe? Porque vende, a galera paga, né? Então, ela faz muito isso de novas versões, assim, do seu console. Mas é sobre a Nintendo, acho que é isso, assim, de curiosidades. E pra gente encerrar esse PS News, que tá longuíssimo já, Amir, vamos falar sobre a Netflix de novo, né? Com
ela, Monster deu, Hunter. Deu a louca no patrão.
Deu a louca no patrão, exatamente. Legends, a gente começou com ela e vamos encerrar com ela, né?
Exato.
Exatamente. Bom, Monster Hunter Legends of the Guild estreia em 12 de agosto na Netflix. Monster Hunter, essa série, é uma animação baseada no game da Capcom. Então, seguindo a linha aí de... São muitas coisas que estão sendo anunciadas sobre Monster Hunter ultimamente, né? A gente teve dois jogos de Monster Hunter, teve o filme, e agora tem essa série de animação que eu acho que é uma animação computadorizada, né? Não é uma animação de desenho, que nem foi Dragon's Dogma, por exemplo. É uma animação computadorizada mesmo, assim. E vai ser lançado dia 12 de agosto.
Tipo os Resident Evil, né?
Tipo Resident Evil, exatamente. É uma animação da Pure Imagination Studio. E nessa animação, o jovem caçador Aiden luta para salvar seu vilarejo de um dragão. Eu acho legal essas animações assim que contem, expandam um pouco mais o mundo e o universo do Monster Hunter, porque eu acho que é um universo que é muito interessante e diferente, e que eu acho que a história é muito mal explorada nos jogos. Se é que você me entende. Fãs, por favor, não me matem. Mas eu não gosto do jeito que as histórias de Monster Hunter são contadas. Eu acho pobre, sabe?
Assistiu o filme agora? O filme de Monster Hunter?
Eu ainda não vi, mas deve ser uma bela de uma merda. Então eu quero ver. Mas deve ser uma bela de uma merda. Tô vacinado em relação a isso, assim, sabe? Não espero grande coisa. Mas enfim. Bom, é isso então, Almir. Fechamos esse PS News imenso de grande.
Isso ficou grande, hein, cara?
Duas horinhas, né? Eu acho que chegamos quase 2 horas. Bateu 1h30 aí, 1h40 talvez. Pobre da minha editora, que vai ter que trabalhar muito aí pra isso. Mas ela vai conseguir fazer. E aí, Almir, nos encontramos daqui a 2 semanas pra gente tentar falar de 10 notícias, né? Vamos ver se um dia a gente consegue.
A gente sempre fala isso e nunca vai, velho. E olha, vamos que dessa ver. Vez a gente não... Eu que separei as notícias, não peguei notícias de 2 semanas. Peguei de uma só, hein? Deixa vocês. Então é bastante coisa.
Ai, ai. Tá bom, Almir. Tá bom. Então tá. Nos vemos daqui a 2 semanas, então, no próximo PS News, que vai ser o PS News 58, né, Almir?
É, alguma coisa assim.
Alguma coisa assim, boa. Falou, pessoal. Forte abraço e até a próxima.
Falou!